Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da quinta temporada, Looking for Parmar in All the Wrong Places. E hoje estão aqui comigo, de volta ao balde, finalmente. Fazia tempo que a gente não tinha o nosso querido Fernando Odo Rodrigues.
Fala, galera. I've been looking for Parma in all the wrong places.
Você e a torcida do Flamengo. Também estão aqui conosco hoje Alexandre Bortolucci.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
E Luiz Castanheira.
Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui, gente.
E esse episódio foi escrito pelo Ron Moore, então ele que vai levar algumas puxadas de orelha durante esse episódio. E ele foi dirigido pelo... Chegaremos lá. E ele foi dirigido pelo Andrew Robinson. Foi o primeiro episódio do Andrew Robinson que ele dirigiu de Jornada nas Estrelas. É o único aqui de Deep Space Nine, mas logo depois desse, alguns meses depois, ele viria a dirigir um episódio da terceira temporada de Voyager, o Blood Fever, e depois mais um da quarta temporada, o Unforgettable.
E aí fica a pergunta, Garak que dirige melhor que Paul Lynch?
A gente vai responder também.
Muito bem. Esse episódio ele tem duas histórias. História A, principal, que dá o nome do episódio, sobre Worf, a Dax, o Quark e a Grilka. E a gente tem a história B com o O'Brien e a Kira, com toda a história dela... Tá grávida dos O'Brien e tudo mais. Muito bem, então vamos começar assim. Fer, você que já se manifestou aqui em off, que você gosta desse episódio, dá uma pincelada aí um pouco do que você acha dele, o que te chama a atenção no episódio.
Ah, eu sempre adorei esse episódio. Um episódio despretensioso, divertido. Adoro a história da linha principal do Worf. Fico um pouquinho constrangido com a história do O'Brien e da Kira. E me chama mais a atenção da história do Worf, né? Porque, na verdade, o que a gente tá vendo ali é uma adaptação Star Trekiana do clássico Cyrano de Bergerac. Que por si só já virou filme. Tem uma comédia maravilhosa do Steve Martin baseada também nessa história, que é o Roxanne. E queira ou não queira, goste ou não goste do episódio, ele fez algo que chacoalhou o destino da série, né? Porque é o episódio em que o Worf e a Dax ficam juntos pela primeira vez. Então isso vai ter repercussões agora ao longo do restante dessa temporada, da sexta e da sétima. Então, por mais que seja uma aventura leve, bobinha, ele marca presença ali para o restante da série.
E eu acho que talvez o mais interessante é que ele conta histórias que são muito verdadeiras, que são próximas da nossa realidade. Não é uma coisa fantasiosa. É uma história contada no espaço, mas que no fundo é sobre as relações humanas. Eu acho que, nesse sentido, ele é interessante. Mas, Gozada, eu sou um pouco invertida de você. Eu acho que a história da Kira e do O'Brien é mais crível, embora tenha uma outra coisinha que eu acho meio esquisito ali. Mas eu acho que a do Worf tem algumas coisas que eu acho que acabam sendo menos críveis, mas tem um pouco a ver com aquela coisa das raças em Star Trek, que são meio música de uma nota só, tal, em que você segue numa linha e todo mundo tem que ser igual, só é aquilo. E tem algumas coisas que me incomodam. Mas depois a gente fala com mais detalhe. E você, Castanha, dá uma pincelada aí do que você acha sobre esse episódio.
Eu acho que tem coisas aí que acontecem mundanamente, diariamente, né? A história de você estar deslumbrado por alguém e por um motivo ou por outro você não ter a menor chance com aquele alguém, às vezes de maneira absoluta, ou que a pessoa já tem uma pessoa, por N motivos. E ao mesmo tempo você tem uma pessoa ali próxima a você, que está ali na tua luta diária e está mais do que interessada e tem muito valor também, tanto ou mais, e a pessoa não nota o que está acontecendo, né? Às vezes nunca nota, às vezes eventualmente nota. Essa é a mais clara, né? A que o título do episódio se refere. E tem a questão do Quark, que é um pouco aquele cara que é uma espécie de muita areia pro meu caminhão, diferente, cultural. Ele sente que alguma coisa ali podia ter rolado com a Grilka, além do pô, mas será? A gente tá se dando tão bem? O que foi aquilo? E ele quer mais. E pelo investimento dele, a gente supõe que não tenha sido só pelo sexo. Então, realmente, ele gosta dela. E gosta de uma maneira que a gente pode se relacionar mais. E a gente tem a questão, não vou dizer família poliamorosa, mas uma unidade familiar diferente ali com a Kira morando com os O'Brien. Eu acho que as duas primeiras, elas ficam um pouco soterradas, especialmente a do Worf pela coisa do Cyrano, que é um high concept bem claro. A história do O'Brien e da Kira eu vejo como mais crua, algo que a gente poderia ver não só analogamente, mas talvez o passo a passo daquilo acontecendo no dia a dia, até de maneira um pouco inevitável, e eu acho que foi a que envelheceu melhor, a história aí do O'Brien da Kira. Interessantemente, um pouco à frente do tempo, eu acho que é uma coisa que ainda não se atacava muito naquela época. Foi legal os roteiristas, produtores não esquecerem da história, eles podiam só deixar a Kira vai ter o bebê, quando tiver bebê e esquece tudo no meio do caminho. Foi colocado esse episódio e a gente tem material aí interessante a respeito, e eu acho que foi feito de uma maneira que eu gostei muito mais do que eu achava que poderia gostar. A lembrança que eu tinha era um pouco nebulosa, não era muito clara, e aqui eu achei interessante. Eu achei interessante a atitude da Keiko, de maneira não humorosa, não para ser necessariamente engraçada, mas eu achei interessante também. Então, acho que dos três pontos da vida, tem dois aí meio mascarados pelo high concept do Cyrano e um pelo... é uma coisa mais crua. E eu acho que a Jadzia, ela tentava dar umas... não sei se aproveitar o roteiro, a Terry Farrell tentava fazer alguma coisa mais num flerte, a gente conseguia ver alguma coisa antes desse episódio, mas o potencial pelo menos nós vimos. E aí foi feito e a química tá lá, eu creio. Foi interessante.
Você, Alê?
Bom, eu tô com o Fernando. Eu concordo que esse é um episódio despretensioso, né? Voltado pra comédia mesmo. Bastante espirituoso, inclusive. Acho que as situações que são colocadas neles são muito criativas, assim, tem um humor inteligente. Acho que importante também é que esse episódio não machuca nenhum dos personagens. Acho que todas as caracterizações que a gente vê aqui nesse episódio estão dentro dos personagens.
Como não? Vai quatro parar na enfermaria ali?
Então, a gente vai chegar nesse ponto também. Eu tenho uma conclusão interessante sobre o relacionamento sexual ocorrido entre a Dax e o Worf. Mas a gente finalmente vê, né, o flerte da Dax com o Worf e dá frutos aqui. Eu acho que, assim, desde a primeira aparição do Worf na estação, parece que já tem uma boa predisposição da Dax com ele. Você vê que quando ele, enfim, já lá no The Way of the Warrior, ele já tá lá usando o programa de luta dela, ela já, né, já dá uma... tende a ser gente boa com ele e tal, ele tá meio estressadinho ali. E a gente vai vendo, né, esse meio que flerte, assim, de fato, dá uma escalada. Eu lembro que quando a gente tava comentando sobre o episódio Apocalypse Rising, né, no podcast, eu comento que a Dax parece que dá uma flertadinha, assim, com o Worf, um jeito que ela olha pra ele ali quando eles estão na sala de reunião. Então, acho que assim, eu acho que tem tudo a ver aqui, tá? O início do relacionamento dos dois. Eu acho que, inclusive, esse relacionamento dos dois traria boas histórias para os dois. Acho que fez bem para os dois, principalmente para Dax, que, enfim, acho que para Terry Farrell, para a série em si, né, o papel dela na série, acho que os roteiristas tentaram de tudo para ela, às vezes não foram muito felizes. feliz, às vezes ela não foi muito feliz. E eu acho que ela meio que ser uma... A gente já até conversou sobre isso, né, em outros episódios. Ela ser a mulher do Worf, de certa forma, não fez mal pra ela, cara. Ela ser uma coadjuvante ali. Porque ela acaba sendo meio que um ponto de equilíbrio dele. O Worf é um cara mais passional e ela parece ser um pouco mais equilibrada na hora de tomar algumas decisões, especificamente. Na vida pessoal, nem tanto, né? Mas na vida profissional, aparentemente, ela parece ser tipo uma mentora pra ele, assim como ela é pro Cisco também. Então, acho que acaba fazendo bem, né, pros personagens esse início de relacionamento. E eu concordo com o Castanha também, cara. Eu acho que essa parte do relacionamento ali do O'Brien com a Kira, com a Keiko, parece um prelúdio do que a gente chama hoje de trisal. Então, se fosse hoje, talvez a motivação ali do casal ali em ter chamado a Kira pudesse ter rendido outro tipo de fruto. Talvez essa questão ficasse menos... Talvez pudesse ser usado como comédia de uma forma diferente do que foi usado aqui. Mas realmente, acaba envelhecendo de uma forma melhor. A gente consegue, né, na sociedade de hoje, enxergar o tipo de relação que os três têm ali como uma coisa um pouco mais natural do que a gente via na época, onde as relações eram mais... casal mesmo, enfim, monogâmicas. Então eu acho que isso também faz bem pro episódio, né, no longo prazo, olhando ele aqui quase 30 anos depois, né, ele acabou, essa parte principalmente acabou envelhecendo bem. De forma geral eu gosto, tá, muito desse episódio, acho que uma coisinha ou outra ali que poderia ter sido resolvido um pouquinho melhor, mas aí a gente deixa para comentar oportunamente aí durante o podcast.
Bom, essa história A, na realidade, quem deu a ideia de fazer um episódio baseado no Cyrano de Bergerac foi o Michael Dorn, e aí eles colocaram o Ron Moore para escrever essa história, que ele é o grande conhecedor dos Klingons, né? Ele já tinha escrito muito para TNG sobre os Klingons. E aí, né, eu já vou começar assim, até perguntando para vocês, porque na realidade eu não assisti os episódios da TNG ainda. Vou assistir, mas ainda não assisti, em que aparece lá a Klingon com quem o Worf teve um relacionamento, na Kelly. Kelleyer, sei lá.
Kelleyer,
ok. Ele teve o Alexander, filho dele, fruto desse relacionamento. E aí tem algumas pessoas que acham meio esquisito quando o Worf responde pro Tumek, o conselheiro da Grilka, quando ele pergunta se ele já foi atrás de alguma Klingon e tal, e ele diz que não. E aí é meio esquisito, né? Dado que ele teve um relacionamento, sim, ela podia ser meio Klingon, mas ela era Klingon. Pelo menos na visão do Worf, imagino que ele que a considerasse como Klingon. E aí, dado que ela aparece em The Emissary, que tem história e roteiro, participação do Hans Baylor, que aqui era supervisor, agora não lembro, produtor, supervisor de produção, alguma coisa assim. E em Reunion, o Moore escreveu o roteiro. Então, assim... Não sei o que vocês acharam dessa parte, só assim, só um comentário dessa parte. Se não ficou esquisito, porque muita coisa que eu acho super interessante aqui se baseia no fato de dizer que o Worf nunca foi atrás de uma mulher Klingon e que o cara até sacaneia ele dizendo que, não, tudo bem, estamos a ter vergonha disso e tal. Quer dizer, pô, sacaneou pra caramba o Worf nessa.
Então, na verdade, é porque a Kelia, ela não tinha, vamos dizer assim, background igual o Worf, né? De criação Klingon, entendeu? Ela meio que renegava um pouco a cultura Klingon. Ela não gostava lá daqueles rituais, achava algumas bobagens. Ela até faz umas críticas lá, se eu não me engano, é pra Diana, no primeiro episódio, no Emissary. Uhum. E ela meio que renega a cultura Klingon. Então, quando ele foi pra se aproximar dela, ele não usou a forma tradicional de cortejo Klingon. Embora lá tenha uma cena lá, quando eles vão se relacionar sexualmente, que envolve até um certo ritual Klingon, a forma como o Worf chega nela não tem nada a ver a forma como ele, ou o Quark, eventualmente, ele ensinou o Quark a chegar na Grilka aqui. Então, realmente é diferente. E, assim, eu tô entendendo que ele não considera ela Klingon por isso e porque ela não era uma Klingon pura. Ela era meio Klingon só, entendeu? Talvez a gente consiga justificar por causa disso. E eu entendo, eu concordo. Assim, você pode falar, ah, mas ela era Klingon. Não, tudo bem, ela era meio Klingon, mas ela não tinha nenhum tipo de, vamos dizer assim, aparato cultural que pudesse justificar que, de fato, ela era Klingon, entendeu? Pelo menos na minha opinião.
Agora ficou claro, quer dizer, não era enraizado nela a cultura Klingon. O Worf não precisava usar dos subterfúgios ou da maneira Klingon de conquistar uma mulher para conquistá-la.
É isso aí, eu interpreto assim.
Entendi. É que quando ele fala, se você nunca foi atrás de uma mulher Klingon, assim, pra quem não conhece meia história, fica esquisito, porque não tá subentendido isso tudo aí, né, do que foi falado.
Não. Nem a roupa dela, assim, sabe, as vestes dela não tinha nada a ver com Klingon, assim, a não ser a maquiagem, a prótese que ela usa e tal, que lembra um pouco, mas mesmo assim ela é uma Klingon bem mais atenuada, assim. Né?
É bem light. Ela é bem humana.
Entendi. Boa. Então, tá explicado. Então, ficou melhor isso. Não fica uma coisa esquisita parecendo que eles ignoraram algumas coisas que aconteceram anteriormente. E então, vamos começar de falar sobre essa história A, que o Worf tá ali no Replimate, a Dax chega, e aí eles estão falando sobre um cantor de ópera que o Worf gosta muito, e aí eu já dizia, já começa meio que daquele jeito dela sempre, de... sacaneá-lo, falando que o cara é muito tradicional, como é que você pode gostar desse cara, já que você foi criado por humanos, você é da frota, toma suco de ameixa.
I prefer traditional opera performed in the traditional manner.
You know, for a Klingon who is raised by humans, wears a Starfleet uniform and drinks prune juice. You're pretty attached to tradition. That's okay. I like a man riddled with contradiction.
Coitado. Não vai ser a primeira nem a última vez que ele vai escutar isso, inclusive nesse episódio. E aí ela diz que acha que o Worf está se contradizendo, né, nessas ações dele. Mas eu acho que é uma coisa interessante que eles colocaram aqui do Worf, não sei o que, que vocês acham, mas que na realidade eu acho que faz muito sentido o Worf se apegar às tradições Klingons, porque é a maneira que ele tem de se sentir Klingon, é o que restou para ele ali. Então, eu acho que é interessante essa obsessão que ele tem de querer seguir todas as tradições, todos os rituais, embora muitas vezes ele não devesse concordar ou não devesse agir dessa forma, mas ele se prende a algumas coisas dali, porque é o elo que ele vê que ele tem com a cultura dele. E até eu acho que, não sei se eles tinham alguma intenção com isso em algum momento, mas dado que o seriado é muito para o público americano, e a gente tem nos Estados Unidos um país que foi feito de imigrantes, então você tem muita gente ali que chegou nos Estados Unidos e que tem essa coisa de, ah não, agora eu tô aqui nos Estados Unidos e eu não vou trazer a minha cultura, ou, né, tem uma pressão dos dois lados. Se você se apega muito à sua cultura e só fica fechado junto com os seus, né, você acaba não se integrando na sociedade como um todo. Mas, ao mesmo tempo, se você quer se integrar na sociedade e você abandona os seus costumes, você também é cobrado disso. Então, eu acho que o Worf se encaixa um pouco nessa situação. Não sei se, em algum momento, eles tinham essa intenção de, ainda que não diretamente. O que você acha, Castanha? É ser sutil, né? Eles estão... Assim, é uma coisa sutil, talvez. Não sei se é proposital, mas me lembra um pouco isso, assim.
O Worf sempre teve essa coisa de, em certo sentido, ser mais Klingon do que os Klingons. Se apegar aos rituais muito estritos, conhecer, citar as coisas, né? Quase que um fanboy. Ele só não é fanboy porque ele tem pais Klingons, não é um humano querendo ser Klingon. Mas ele, mesmo ao longo da nova geração, ele teve experiências com os Klingons ao longo do tempo. Ele descobriu que tinha um irmão ao longo do tempo, ele se relacionou com aquele Ra ao longo do tempo. Então aqui, talvez, essa coisa dele, do apego às tradições, tenha esse sentido adicional dele estar exilado, talvez mais do que exilado, talvez morto para todo sentido prático com relação aos outros Klingons. É interessante que o secretário lá da Grilka sabe bem quem ele é, sabe bem qual é a situação dele. Então é uma coisa publicada ali no Império. Então isso aí eu achei bem sutil, achei que o contexto está dado e as pessoas realmente sabem quem ele é, além de ter sido o primeiro Klingon na frota. E você tem ele deslumbrado, talvez ajudando um pouquinho aqui, mais do que a mulher, mais do que o poder ou que a elegância que ela possa estar manifestando ali como a líder de uma casa, como ser parte da nobreza, mas é falta daquilo, mais do que a mulher, falta do império, de algo que ele nunca mais vai poder fazer parte. E é interessante a cantada do Worf é pegar o Mor, zunir para outro lado, chegar e falar, jogar a mesa no chão, seguinte, teu guarda-costas aí, eu vou dar porrada nele, esse é o meu papo, vai querer ou não vai querer, mulher? Aí vem outro cara e dá um papo, meu filho, não vai rolar não. Ela não tá ofendida nem nada, mas não vai rolar não, tá bom? Eu entendo. Aí ele vai embora.
Groka cannot mate with you now or ever. Your house is dishonored, your name is a curse.
I meant no disrespect.
You showed none. I'm sure your motives were honorable. Do not let it trouble you too much. In truth, I doubt it would have been a good match.
Why?
Have you ever pursued a Klingon woman?
No.
Well, there's no shame in that. I mean, you were raised by humans. You wear their uniform. You accept their values. How could you know anything about our women?
You'd be surprised what I know.
Perhaps. But we will not find out here. It is the wish of the Lady Grilka that you leave us now, son of Moog, and do not return.
É bizarro, assim. É. Se você encarar a coisa cômica com uma situação real tornada hiperreal, né? Que tem ali o... Ela é uma empresária, o outro cara é o mentor dela, o consultor dela, o outro é o segurança, e ele não sabe o que fazer, aí cria briga, quer disputar de alguma maneira, talvez não na porrada, mas de alguma maneira, criando situações e tal. Aí você tem a versão Klingon do negócio, coisa hiperreal da situação. E você vê que tá ali, tá claro, para esse mundo talvez eu não volte nunca mais. Então tem uma coisa triste. Mais do que ele não conseguir, dele lá, dar com a cara na faca, e é realmente essa situação. Talvez eu nunca mais tenha isso. Volte ao Império, né? É bem legal. Isso aí eu consigo entender a lógica do roteiro e acho que foi bem pensado nesses termos também. Ou seja, o que ele é na série nesse momento foi bem integrado aqui. Acho que foi pensado, não é uma coisa arbitrária. Tô com tesão, a gostosona apareceu na estação, vou comer. Não, eu acho que tem alguma inteligência aí por trás.
Não, eu achei a cena onde o Tunic descarta o Worf, eu achei forte, assim, né? Olhando pelo lado do Worf. Porque o cara literalmente humilha ele. Tipo assim, fala, cara, você não sabe nada como cortejar uma mulher Klingon, entendeu? E outra coisa, você é inadequado por causa do seu status desonroso hoje na sociedade Klingon. Então, tipo assim, cara, esquece, não vai rolar, entendeu? Some, por favor, nunca mais apareça, entendeu? E, cara, foi assim, foi humilhante a cena, cara.
E super elegante, né? Pro Klingon, né?
Exato. Chamou ele num canto, explicou a situação educadamente, mas assim, pô, humilhou ele, cara. Foi humilhante. E assim...
Ele mexe nos brios do Worf ali, ele pega fundo ali.
Sim.
Ele enfia a faca e vira.
Não, então, e o Worf concorda com ele até certo ponto a questão social, mas fala assim, não, peraí, também não é assim. Tipo assim, eu posso estar socialmente morto para os Klingons, mas, pô, eu sei cortejar uma mulher Klingon, eu vou te provar isso através do Quark, entendeu? Então, nesse ponto, eu achei bastante interessante o gancho, que é como o Castanha falou, não foi arbitrário, entendeu? O cara cortar ele, o cara limpar o chão com ele, entendeu? O Worf tentou fazer uma aproximação da forma como ele achava que tinha que ser, falando que o cara tava fedendo, que enfim, que ele ia mandando o cara levantar, que ele ia cobrir o cara de porrada e tal. E ele falou, meu amigo, não é assim não, e esquece que não vai rolar. Então, e aí, a partir daí, o cara falou, você não sabe cortejar uma mulher clínica, cara. E também não vai rolar por causa do seu status social. E o Worf falou, não, peraí, cara, não é assim não. Mas assim, não, eu vou mostrar pra esse cara que né, e pra mim mesmo também, que eu sei cortejar sim uma mulher Klingon, que eu posso conquistar uma mulher Klingon. Então achei interessante, achei bem, bem concatenado essa parte. E a parte que o Morn é jogado do banco, eu me lembro do Garak dando as calças pra ele com o estofamento novo. Deve ter ajudado de alguma forma.
É isso, né?
Deve ter ajudado, né?
Morn, gente, tinha nada a ver com a história.
Foi engraçado, cara, foi engraçado.
Mas o Worf pediu desculpa posteriormente. E na later time.
Mas assim, o Worf ali não pensou, né? A hora que ele foi ali pra cortejá-la. Porque ele sabia do status dele. E de que nenhuma Klingon poderia aceitá-lo de alguma forma.
Mas só perde pênalti quem bate, né, Mari?
Mas, assim, eu só dei uma lida no que estava escrito em alguns lugares, mas quando a mãe... Ah, não vou pronunciar o nome, porque é um nome muito complicado. Mas a mãe do Alexander, no segundo episódio lá no Reunion, ela não queria ficar com ele, e aí ele fala que ele não ficaria com ela, porque naquela época ele estava... pela primeira vez, desgraçado, ele tinha perdido a casa, tinha perdido tudo, e aí ele falou que ele não faria isso com ela, com o filho, blá blá blá.
Mas ela fala que não tá nem aí, ela fala, não, eu não tô nem aí, cara, entendeu?
Entendi, mas ele não quis, né? Ele deu esse motivo, aí do tipo, ele vem aqui e tenta alguma coisa?
Então, mas agora, agora mas foi amor à primeira vista. Agora
mas foi ela morreu, né?
Foi não. Não foi, não.
Então, mas aí, Mari, eu posso enxergar da seguinte forma. Ele fez isso e perdeu ela. Ela morreu.
Uhum.
Entendeu? De repente, fala assim, não, eu vou recuperar meu status e depois eu posso tentar correr atrás dela, lá com a Kayla. Aqui, não. Aqui, ele deve ter... Isso já passou da vida dele. Falou, cara, eu perdi a oportunidade de ficar com a mulher que eu amava, a mãe do meu filho, por causa dessa parada aqui, que ela, inclusive, não ligava. Pô, não custa eu tentar lá. Vai que a mulher também, de repente, dá uma abertura, dá uma chance. E aí o cara chamou ele e falou, meu amigo, aqui não, que não vai colar não, meu amigo. Vaza, entendeu? Agora,
uma coisa que o Castanha falou, que eu também tive essa mesma leitura, porque assim, se você olhar só friamente as ações do Worf, parece que escreveram ele mal, porque assim, ele parece um adolescente. Porque um adolescente é que vê, de repente, uma menina e se apaixona e ela é a coisa, é a única mulher do mundo e ele vai morrer porque adolescente é tudo exagerado, tudo vive, né, aquela coisa, as emoções à flor da pele e tal. Mas, assim, não é que ele se apaixona pela Grilka. Eu vejo que ele se apaixona pela ideia do que a Grilka pode representar para ele. Que foi meio que o Castanha falou. Tanto que aí, depois, ele, um pouco a contragosto, ele ajuda o Quark. Mas também pelo fato do Tumek ter chamado ele ali na chincha, dizendo que ele não saberia, que não seria capaz e tal. Então, meio que uma vingança dele, digamos, entre aspas, assim. Que ele faz o Quark ser capaz de conquistar a Grilka com os conselhos dele.
Eu não diria vingança. Eu diria que o comentário do mentor lá da Grilka, que eu esqueci o nome agora, como já falaram, né, foi uma patada. Eu diria que feriu os brios do Worf. Então eu não acho que ele queria se vingar, porque o cara não vai saber que foi o Worf. Eu acho que é mais assim pro Worf provar para ele mesmo.
Pode ser, mas eu acho que sim, independente do cara saber ou não, o Worf sabia, entendeu? Acho que ele meio que fica assim, ah, vou mostrar aqui do que eu sou capaz e vou fazer ela ficar com o Ferengi. Ele não quer que ela fique com o renegado, mas ela vai ficar com o Ferengi.
Eu acho que é um pouco dos dois, eu acho que eu concordo com o que o Fernando disse, acho que ele queria provar para ele, principalmente. Entendeu? Mas ele falou assim, não, agora eu quero provar pra todo mundo, pra mim, pro cara, pra todo mundo, que, porra, entendeu? Eu não sou esse inapto do jeito que o cara tá pensando, não, entendeu? Eu não sou esse Juninho do jeito que esse cara tá pensando, não. Peraí, porra. Entendeu? Então, acho que, assim, é um pouco de tudo. Acho que, realmente, o cara mexeu com os brios do outro. Falou, não, agora não. Agora até o Ferengi aí, que eu tinha nojo desse cara aí, até o Quark eu vou ajudar agora, entendeu? A conquistar a mulher através dos meus ensinamentos aqui. E sobre o que você falou, Mari, tipo assim, dele parecer um adolescente, cara, só foi de homem, ou pessoa do sexo masculino, de forma geral... Todo homem, dependendo da idade, tem um adolescente dentro dele, né? Então, enfim.
Eu, quando me apaixono, me torno um adolescente. E olha que eu já tô com 47 anos de idade nas costas.
47,
aliás,
um ano.
Esse episódio tem várias dessas coisas. Eu, tipo, a gente vai falar do O'Brien, mas algumas ações dele, assim, são muito, enfim... Conversa dele com o Bashir e tal. Mas a gente chega lá. Primeiro vamos falar aqui sobre o Worf. Mas a cena inicial, quando a Grilka chega e aí o Worf vai atrás e fica olhando. Nossa, quem é ela? E não sei o quê. E a Dax olha de um lado, olha do outro e tal. E de repente ele olha assim, aí chega o Quark, dá um abração nela, super amigável, assim, a cara do Worf, do tipo, ela é amiga de um Ferengi.
Então,
ela é amiga do Ferengi.
Did you see her? The Klingon woman. She was glorious. Her? She's okay. I have never seen such a woman. Who is she? What house is she from? I do not recognize her family crest. She is a friend of the Ferengi. Now I remember who she is. Her name is Grilka. And she's not just Quark's friend. She's his ex-wife. Essa cena é muito boa, muito bem feita, muito bem construída a cena.
Então, essa reação do Worf, pra mim, eu sabia que a Grilka era a ex-esposa do Quark, pra mim é análoga àquela reação do Ducati, eu sabia que a Kira tava grávida do bebê do Chef O'Brien, entendeu?
Assim,
é, é a mesma reação de choque pra mim, do cara assim, não é possível, cara, entendeu? Devo ter entrado num universo paralelo aqui, não é possível, entendeu, o que está acontecendo, que eu tô ouvindo isso. Então, acho que a reação de choque é essa, pra mim.
Sim. Aí tem aquelas coisas que a gente prefere ignorar, mas assim, o Quark entra na Defiant de buenas, tipo, ele não é escoltado, ninguém leva ele, tá lá a Dax e o Worf na Defiant, no que deve ser ali o refeitório, o Ginho, né, alguma coisa assim, e aí o Quark chega lá, não, vou bater um papo aqui com a Dax, tal, não sei o quê, e aí depois tem outra cena, que daí, quando o Worf tá meio pé da vida, porque ele acabou dando um conselho pro Quark, o Quark teve o jantar, aí ele fala que deu tudo certo, que não sei o quê, aí o Worf tá lá meio curtindo ali uma mágoa, ouvindo uma ópera Klingon, né? É, uma fossa Klingon, ouvindo a ópera ali, e aí ele caminha,
ouvindo
canta,
música de corno,
canta junto, né? Aí o Quark chega de novo, na ponte da Defiant, assim, do nada.
Mas a situação é inusitada, né? A Defiant com a luz apagada, ele mora na nave, já é uma coisa meio engraçada, e ele tá curtindo a ópera ali, aí o Quark entra. É inusitado mesmo o negócio, né? É simpática a cena.
E é legal porque, assim, a gente já tinha visto isso, e obviamente que aqui agora vai ficar muito mais claro, muito mais evidente, mas, assim, você vê que a Dax e o Worf criaram ali um relacionamento. Ela tá sempre com ele, ela tá sempre conversando. Então, no começo, eles estão ali no Replimat, e aí depois ela tá ali conversando com ele na Defiant, quer dizer, ele não e tá conversando com o O'Brien.
Antes disso, em Ops, ela tá conversando com ele. Ah, acho que você tá com um caso ruim de Parmar. Aí chega o Cisco, é contagioso?
Mas até meme, né? É contagioso. E joga a bola pra Dax ainda, meu Deus.
E aí a Dax sempre se mostrando o quanto ela conhece a cultura Klingon e que reforça aquilo que eu acho que o Castanha falou logo no começo, né? Que é uma coisa muito normal, mundana de acontecer, de que às vezes você não enxerga a coisa que está na frente do seu nariz. Porque desde o início a Dax mostra o quanto ela conhece a cultura Klingon. Embora ela não seja uma Klingon, ela tem uma apreciação e tem um conhecimento que a priori deveria chamar a atenção do Worf, e no fundo chama, mas ele não consegue enxergar ainda isso de uma outra maneira.
Eu acho que o Worf olha a Dax como Curzon, mais como Curzon até esse momento. E ela, eu acho que não. Eu acho que a Dax estava muito afim de ver qual era com o Worf, assim. Traduzindo, ela queria muito ter relação sexual com ele, né? Vida que o flerte sempre parte dela nos outros episódios. Sim. Então, assim, até porque, tipo assim, né? Ela, sei lá, tem 300 anos, sei lá quantos anos ela tem. Então, ela falou, cara, vou ficar perdendo tempo não. Acho que eu vou querer pegar esse clima aí pra ver qual é, pra dar uma brincada com ele aí. Aí começou a dar uma flertada, o cara nada nesse episódio. Ela deu uma flertada mais pesada com ele, aquele negócio lá, brincadeira se eu tivesse nas suas botas e tal. Uma pena, tipo assim, pô, você gostaria de saber o que eu faria se eu tivesse com as suas botas
e
tal.
E tem uma coisa, Alê, que Discovery ressignificou. Agora vou ter que trazer isso pra cá, né?
As botas?
Não. A genitália Klingon.
Meu Deus.
Estão lembrados do que é dito lá?
Tu lembrei, Jesus Cristo.
Sim, sim.
Não,
aí,
não,
aí sabendo eu não isso...
Sei. Eu não sei do que se trata. Se você puder explicar, eu agradeço.
É, em Discovery, na primeira temporada de Discovery, é demonstrado que os Klingons têm dois pênis.
Entendi.
Pelo menos duas uretras, é, ou algo assim.
Exato. Mas aí, com essa ressignificação, assim, vamos lá, a gente viu isso em Discovery. Quando a gente vê esse episódio de novo, será que é isso que a Dax estava procurando?
É, pode ser, vai saber. Mas enfim, eu acho que ela, assim, né, essa questão dela ter esse background Klingon, eu acho que é um fator a mais do interesse dela pelo Worf, entendeu? A Mari já comentou. Como ela conhece a cultura, ela teve contato com a cultura como Curzon, como o Dax, não como Jadzia. E eu acho que a Jadzia, de alguma forma, ficou interessada pelas lembranças, eventualmente, que ela tem, né, da época que ela era o Curzon, mas ela queria vivenciar isso como já dizia, entendeu? Na minha visão. Né? Acho que, pô, eu tô interessado. O cara é bonitão aí, boa pinta, tem duas genitálias, que quer que seja. Pô, quero ver qual é disso aí. É, pô, quero ver qual é desse cara aí. Vou começar a dar uma flertada com esse cara. Aí ela tava sendo muito, muito, como que eu vou dizer assim... Tava muito ampação o negócio, né? Tava muito discreto o flerte dela. Aí nesse episódio, ela começou a dar uma forçada de barra e o Worf, como tava interessado lá na Grilka, não tava percebendo. Aí ela teve que, no final, lá falar, meu amigo, ó, eu quero me relacionar com você aí, cara.
Vamos literalmente na... chamou na chincha.
Literalmente, entendeu?
Vamos. Engraçado que ela fala assim, ah, pô, até o Quark viu uma oportunidade quando tá na frente dele. Aí o Worf bobão responde, ah, ele teria que ser cego pra não ver.
What does she see in that parasite?
Who knows? But they're on the same wavelength, and at least Quark can see an opportunity when it's standing in front of him.
You'd have to be blind not to see it.
Aí acho que foi a gota d'água pra ela. Ela, porra, meu!
Aí virou os olhos, né?
Tem que ser cego pra não ver, né, meu filho? Aí ela...
Pô, tá bom, meu filho. Você não tá vendo? Eu vou te explicar como é que é, então. Vamos sair na porrada aqui que o negócio vai esquentar, entendeu?
É, aí no fim ela tem que deixar bem claro que ela tá interessada. E tem muito a ver com aquela coisa que a gente fala do espírito livre, que a Jadzia tem, de querer curtir a vida. Ela não tá muito ligada no que os outros estão pensando. Várias conversas dela com a Kira, que a Kira fala, pô, como é que você pode gostar do cara lá, dá pra ver o cérebro dele, é tudo transparente, e ela, não, tudo bem, aí ela fala do Morne, né, que tem uns pelinhos na testa, na cabeça, sei lá o quê, então ela não tem preconceito, né, ela quer ter experiências, né.
Ô Mari, mas eu também acho muito interessante no episódio que poderia ter sido um quarteto romântico aí, né? Um quarteto amoroso. Mas, em nenhum momento durante o episódio, a Dax demonstra estar com ciúme dos sentimentos do Worf pela Greca. É interessante isso. A maturidade emocional da Dax, afinal, ela tem um simbionte lá de 300 anos. Enquanto, como você falou, o Worf parece um adolescente, ela é uma pessoa madura aqui, ok. Você não tá de olho em mim, você tá aí. Vou te ajudar a ajudar o Ferengi. Mas se eu tiver uma chance, eu vou esfregar na sua cara. Ô, meu, olha pra cá. Vamos lá, vambora.
Eu não lembro agora em que cena especificamente, mas eu acho que ela demonstra, assim, pela cara dela, que ela ficou incomodada do tanto que o Worf, de repente, fica interessado na Grilka. Ela talvez não consiga entender o porquê, mas, assim, ela não age como uma pessoa com ciúmes. Aí vem os 300 anos de experiência e tal, entendeu? Mas eu acho que ela ficou com ciúmes, sim.
Não, ela fala que o... Tipo assim, pô, você tá colocando essa mulher num pedestal, depois você vai fazer o quê? Ficar limpando ela?
Por que
você não procura alguém mais divertido, que seja mais acessível, que você consiga fazer as suas coisas, se relacionar melhor? Aí o Worf fala pra ela, não, cara, você não entende meu ponto. Aí ela fala, não entendo. Eu falo, você não tá no meu lugar. Aí ela fala, não, se eu... É uma pena que eu não tô no seu lugar, porque você não sabe o que eu faria se eu tivesse com botas tamanho 18, entendeu? Que é essa parte que ela meio que dá um mole maior, né? Que eu acho que ela fica um pouco mais incomodada da forma como o Worf tá endeusando a Grilka. Mas aí, enfim, o Worf não pegou, estava muito envolvido lá com os pensamentos com a Grilka, não pegou a, entre aspas, a dada de mole da Dax para ele.
Agora, da parte, assim, do Quark, né, indo atrás da Grilka e tal, é interessante porque, assim, The House of Quark, a gente falou super bem do episódio, um episódio interessante, algo que poderia ter dado muito errado, né? Você misturar ali a cultura Klingon com a cultura Ferengi. E agora aqui é legal porque a gente vê frutos do fato do episódio ter sido bom e interessante, porque daí não fica uma coisa esquisita essa relação dos dois, né? É legal que eles começam ali com voltando aquela coisa de que o Quark é muito bom na parte financeira e que ele pode ajudar a Grilka com isso. E aparentemente, embora ela não tenha dito, me parece que ela foi lá por conta disso, porque ela sabia que de repente o Quark poderia ajudá-la de alguma forma, mas sem querer pedir.
Na verdade, eu acho que ela até gostaria de pedir. O problema era o guarda-costas chato dela, entendeu?
Uhum, sim,
e o Quark sacou isso e entrou no jogo. Então eles têm uma conversa ali velada, mas para mim tá claro, ela foi lá por este motivo.
Uhum. Sim, sim, com certeza. Mas assim, ela não podia revelar isso, talvez, que fica... Transparece que ela precisava da ajuda, mas ela não podia pedir. E aí é legal, porque a relação dos dois é interessante. Lá em The House of Quark era interessante, era uma coisa bastante por conveniência, né, de um lado e do outro, mas sobrou ali uma certa camaradagem. A Grilka tem que ser grata ao Quark, porque aí ela conseguiu, apesar das pataquadas do Quark, ela acabou se beneficiando do que ele fez e acabou conseguindo ser a chefe da casa dela. E o Quark, por outro lado, tem que ser agradecido porque ele fez lá as coisas e podia ter morrido se ele não tivesse tido ali algum embasamento ali, né, da relação dele com a Grilka. Então, é interessante aqui ver os dois de novo e ele tentando alguma coisa com ela, e ele é todo galanteador, né? Quando ele começa a falar algumas coisas, tem algumas coisas que o Worf falou para ele, mas muitas outras, no fim, é ele quem fala. Lá, a hora que ele tem que inventar lá o poema que ele tenta...
Eu exijo o direito de proclamação!
Os dois se olham, né? Que isso, ele
proclamação? Pensa rápido, né?
Então... E ele pensa rápido e tal, e aí ele fala, não, começa a falar lá, não lembro de cabeça agora as palavras do poema, mas ele fala umas coisas meio esdrúxula, mas aí ele emenda em alguma coisa bonita, que ele faz um baita de um elogio para ela e tal.
Meu Deus.
Eu só acho um pouco forçado, assim, essa coisa, você tem que agir de uma forma como é esperada para que você seja aceito como um candidato para poder cortejar a Lady Grilka ou a Lady XYZ. Isso me incomoda um pouco, assim, na maneira como eles descrevem as raças, assim.
Mas é exatamente o mesmo motivo pelo qual o Worf não pode cortejar. É a mesma coisa.
Sim, mas são todas essas coisas que se criam que, meu, é do tipo, ela, sabe, fica parecendo que não tem surpresa. Não tem, assim, você, de repente, gostar da pessoa, a pessoa te surpreender. Não, parece que você não quer surpresa na realidade. A pessoa tem que agir daquela forma, tem que falar aquelas coisas, tem que perguntar da minha família, tem que levar o tal prato. E aí, no fim, as tradições são mais importantes, me parece, do que o sentimento. Parece uma coisa antiga, sim, sei.
Mas acontece ainda hoje, Mari. Na Índia, por exemplo. Entendeu? Então tem coisas assim que é a regra, a tradição que você impõe. Tem lugares do mundo em que ainda funciona assim. Assim, eu não acho que seja forçado. Eu acho que é forçado no sentido que a gente está olhando o futuro, raças avançadas que teoricamente se desenvolveram tecnologicamente e intelectualmente e que ainda seguem esses preceitos, entendeu? Mas o grande problema da gente pensar em raça alienígena é que a gente sempre coloca na raça alienígena a expectativa nossa, que somos humanos. Sim. Fica difícil a gente entender, ok, eu acho isso estranho, mas pô, é um alienígena, ele vai ser diferente.
E tem uma questão cultural, né, também. A gente pode estar querendo, de alguma forma, relacionar alguns rituais que a gente acha estranho, mas se a gente for pensar bem, sei lá, se eu for comparar, o Fernando já deu um exemplo aí, da Índia, por exemplo, mas se você for em Bornéu e ver como que as pessoas se relacionam lá, não é igual o mundo ocidental se relaciona. Então eles têm os rituais dele lá, entendeu? Deles lá, e a gente tem os nossos aqui, entendeu? Aqui passa como gentileza, sei lá, abrir a porta do carro pra mulher, né? Eventualmente pagar o jantar, que virou um tabu ultimamente, mas a gente tem alguns códigos, né? Alguns rituais nossos. E os gringos têm os deles lá. Pode parecer estranho, mas se você for pensar bem, as coisas não são tão diferentes. Depende, obviamente, da perspectiva de quem tá olhando. Então eu concordo com o Fernando, cara. Eu acho que assim, da mesma forma que encaixou pro Worf não poder chegar nela, as razões são essas, são culturais. E aí o Worf falou: bom, já que eu não posso, eu vou ensinar o Quark a fazer. E aí o Quark fez tudo certinho e ele viu que o negócio deu certo, né? Assim, ó, realmente, ela ficou bastante impressionada com tudo que eu fiz. Eu peguei a comida lá e limpei a mesa com a comida e tal. Aí o fica todo animadão, né? Eu falei, tá vendo? O cara falou lá que eu não sabia fazer a parada, mas eu sei. Então, achei até interessante desse ponto de vista, assim, entendeu? Eles fazerem dessa forma.
Eu vejo pouco... curioso, né? Eu vejo pouco alienista. Eu vejo mais coisas aqui nossas, terrenas, projetadas aí pros Klingons e pras outras raças. Eu vejo... Star Trek não é muito boa. Talvez não seja nem a proposta de tentar capturar alguma coisa não humana, realmente. Às vezes.
Não, a proposta
os exemplos de Star Trek, são raros, eu acho.
A proposta de Star Trek sempre foi olhar para o futuro e usar como espelho para discutir a condição humana do nosso tempo atual, né? Então, assim, não houve intenção realmente, vamos fazer alguém completamente diferente. A intenção é, vamos fazer alguém no qual a gente possa espelhar alguma coisa que a gente queira discutir sobre a nossa sociedade atual. Os Ferengis são um exemplo disso, né? Os Ferengis foram criados, tudo bem que no começo eles eram retardados, mas como uma alegoria para o capitalismo e não para ser uma alienígena completamente diferente.
Se você pensar, recentemente eu vi aquela série Shogun, tem certas tradições ali, da forma como as pessoas se conduzem em sociedade, que parecem coisas alienígenas, mas são fatos, são práticas bem estabelecidas, com referência histórica firme, coisas que de fato aconteciam daquele jeito, parecem coisas quase que alienígenas. Eu, particularmente, aqui, a gente, de novo, se a gente pensa na coisa ocidental, eles colocam uma coisa hiperreal baseada na cultura japonesa, talvez, ou alguma cultura milenar assim, e fazem aquela, o casal que se derrotou um exército e transou a noite inteira depois. E aquela coisa hiperreal que é bem afeita aos Klingons. Né? Você tem essa coisa aqui. Por isso que às vezes eu acho um pouco cansativo, porque a gente tem essa história toda do Klingon e às vezes a gente acha que é um pouco repetitivo também. A temática volta nisso vez após vez. E aliado ao fato de a gente ver poucos Klingons de chão de fábrica, poucos Klingons que não são guerreiros, de alguma maneira tentar humanizar ou trazer isso para um contexto mais... vocês devem ver a gente de jeito assim, 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 assado, ao invés de você já chegar com aquela coisa da honra, da tradição, dar um bufete no outro, eu te desafio e vai embora. E todo mundo sabe que no dia seguinte tem um duelo com 587 passos para ser executado, e daí vai. Então, às vezes, a gente acha, pelo menos eu acho, um pouco cansativo, assim. Mas o Quark queria conquistá-la, o Worf ficou com alguma coisa aí para provar, para ele ou para outros, e a gente teve aí esse mapa aí para o coração da Grilk. E, eventualmente, nós tivemos o duelo, que foi o Cyrano em Esteroides.
Eu estava pensando aqui no que vocês estão falando, né? E eu estava tentando entender o que me incomoda com isso. E eu vejo que, para mim, soa muito artificial você conquistar a pessoa somente se você seguir aqueles rituais, aquelas tradições e tal. Daí o Castanha falando, eu estava pensando aqui, e aí ele falou nessa coisa da cultura ocidental. Então, quer dizer, eu refletindo aqui, eu olho isso daí e vejo com olhos da cultura ocidental, que é a que eu vivo. Então, imagino que se a gente for pensar que talvez aqui no mundo a gente ainda tenha algumas culturas que possam se assemelhar a isso que os Klingons, né, como é demonstrado aqui dos Klingons, como o Fernando falou, dos indianos, a gente pode pensar, de repente, nos árabes. Então, quer dizer, aí, no fundo, o que me incomoda, então, é isso, e talvez seja uma crítica, algo que eu tenha, da minha visão, do meu lado aqui ocidental, de não entender isso daí, porque não é algo que faz parte da minha vida. Pode ser algo assim. E aí a gente tem esse negócio lá da que você estava falando, Castanha, do duelo. É interessante porque você lembra diretamente do The House of Quark, né? O Quark cita a solução que ele teve lá. Então, mas assim, é interessante porque assim, a situação é igual, mas a solução não. Então eles citam a coisa e tal, mas falam, não, peraí, a gente não vai repetir o que a gente acabou de fazer ali atrás. Nós vamos fazer algo um pouco diferente.
É, eles resumem o episódio, basicamente.
Uhum.
É curioso isso. Uhum. Eu não lembro de ter um episódio que foi tão resumido assim, tão... chegar, contar os detalhes e vai contando... Eu não lembro, não sei se tem algum outro episódio que tem essa... que eles realmente rememoram o episódio anterior de maneira tão extensa, assim. Curioso isso.
E aí tem uma coisa, não sei se vocês notaram, mas eu, da primeira vez que eu assisti, eu notei nessa cena da luta, e eu falei, não, preciso prestar atenção desde o começo do episódio, mas eu esqueci, obviamente. Aí hoje, revendo, chega na cena da luta, aí eu reparei de novo, mas não tive tempo de rever. Mas a maquiagem do Quark tá bem estranha nessa cena.
Porque não deve ser o Quark, deve ser o dublê dele.
Não, mas quando ele tá falando tudo, é ele ali, não é ele lutando. É uma hora ele parado, ele falando, a maquiagem dele, você vê, não sei... Porque, em geral, parece que você não vê aqui a linha que tem aqui na bochecha dele, na lateral do rosto dele.
Não é só a do Quark. Se você olhar a cena do Odo sacaneando a Kira lá, presta atenção no olho esquerdo dele. Você vai ver que dá para perceber uma borda da maquiagem ali no olho, na pálpebra dele. Também tava estranho. Me incomodou também.
É, isso do Odo eu não peguei, não. O do Quark já saltou os olhos... E eu acho que no começo talvez não tivesse, porque eu não reparei isso no começo, quando ele aparece. Mas nessa cena em especial, me chamou a atenção. Depois eu vou até rever de novo para ver
o começo. Pode ser problema de fotografia, da iluminação que usaram ali para fazer a cena de luta. Posso estar enganado, eu não sou expert, acho que o Alê pode falar melhor disso.
Então, há duas questões a considerar aí, tá? E aí, assim, cronologicamente aqui, eu não sei se eles ainda estavam na produção de First Contact, né? Que é o filme lá. Porque eles emprestaram parte da produção para First Contact. Então, o Michael Westmore foi para fazer a maquiagem e o Jonathan West também foi.
Acho que não, porque daqui a alguns episódios eles já vão trocar os uniformes. E quando eles trocam os uniformes pro modelo que a gente vê em First Contact, é porque o filme já tinha estreado.
Não, então, mas isso foi lá em Rapture, certo? Rapture é daqui a 7 episódios, se eu não estou enganado.
É 7 semanas, mas considerando o tempo de pós-produção do filme, essas coisas, eu arrisco dizer que no momento que esse episódio foi gravado, o First Contact já estava, como se diz, na lata.
É, aí teria que ver. Enfim, eu só posso pensar nisso, porque aí os titulares não estariam nas suas cadeiras. E por mais que os segundos sejam competentes, nunca fica a mesma coisa. Mas enfim, só isso que eu consigo eventualmente racionalizar aqui.
É, tem algo estranho na maquiagem, sim.
Eu não percebia, tá? Nenhuma dessas duas cenas aí, a que o Fernando comentou, não percebi. E a do Quark também não.
O Oda, ele falando, tem algo um pouco estranho ali. Pode ser uma sombra, eu não tenho certeza absoluta. Mas do Quark tem algo muito esquisito. Teria que botar uma do lado da outra e comparar.
É na bochecha, assim. Ele faz um... Não sei se a bochecha inteira dele deveria ser coberta... E aí não tá, uma parte está coberta, outra não, ou se exageraram numa parte, está mais saliente, então está formando ali um vinco. Ele está parecendo mais magro uma parte dele, assim.
É, isso mesmo.
Eu não sei se teve que fazer algum tipo de reforço específico, porque ele estava em mais movimento do que de costume. Ele está movendo o corpo todo, cabeça. É, e
porque
ele
nele...
faz tanto movimento, né?
Nesse ele está com aquele negocinho na cabeça atrás, preso, né? Que seria para esconder ou aquele aparato e tal. E não sei se eles trocaram a cabeça inteira que coloca por conta disso
daí. Ele pode estar partilhando a cabeça, né? Com o dublê. Meio complicado, porque ele disse, aí na trivia, ele disse que ele fez bastante
muita
coisa.
Muitas das cenas,
Se ele não tivesse dito isso, eu podia dizer que partilhando a cabeça, ele está partilhando a cabeça com o dublê. Tem momentos que ele está lutando, tem algumas inflexões com a boca que não parece um armistímen, parece o dublê. Também dá uma certa estranheza, mas que tem algo estranho na maquiagem, tem. É. Parte esquerda, que seria uma bochecha esquerda, tem algo ali que, não sei,
assim,
isso aí chamou atenção negativamente, né?
Ele falou que fez muita cena de dublê, mas assim, você consegue perceber que tem muitos dublês ali, dos três, inclusive. Dele, sim, da Dax e do Worf. Inclusive, tem até o nome do cara, que é o dublê dele, né? O nome do cara é George Colucci, o dublê dele nesse episódio. Então, assim, dá pra perceber, né?
Dá. Isso eu não tô discutindo. Eu tô falando que não vai botar o dublê pra falar a fala do Quark. É o Amistia mesmo que fala a fala do Quark. Mas mesmo nas que tá claramente o Quark falando, é ele que tá falando, tem algo estranho na maquiagem, algo que chama atenção negativamente.
Eu honestamente não percebi. Depois eu vou assistir de novo o episódio.
Entendeu? Eu achei muito estranho.
E aí é interessante.
Como a Mariana percebeu, acho que eu não ia nem falar. Eu tipo assim, a idade do negócio, às vezes fica algo que não tá tão bom e tal, não sei. Mas tem algo aí que realmente não tá funcionando.
Aí tem uma coisa interessante que o Ron Moore fala, que ele propositalmente não quis explicar como funciona lá o tal dispositivo de controle virtual que a Dax criou. E eu achei que foi ótimo, porque quando você despenca a tentar... falar, explicar a tecnobaboseira por trás do negócio é muito ruim, então é melhor assumir que eles teriam a capacidade de fazer isso e tal. Então acho que foi bem acertado isso daí, né?
Eu acho que mais ou menos. Eu acho que assim, o Ron Moore, de vez em quando, ele mete uma dessa. Anteriormente foi no Sons of Mog, que ele não quis. Ele escreve assim, no Companion tá dizendo assim: eu não estava interessado em escrever essa parte para audiência. Ele usa esses termos normalmente. Não sei se ele tem preguiça, se o negócio, sei lá. Ele deve ser um cara muito acima da média, né? Tipo, um cara superdotado, assim. E às vezes o cara, quando não tem interesse específico em alguma coisa, ele acaba não fazendo.
Eu, como também sou acima da média, posso falar para ele: não, tô brincando.
Mas você vê que é um dispositivo que a Dax tirou do bolso e ele faz tudo que a trama precisava. Dá um feedback sensorial completo. Eu não sei exatamente como.
Não, então.
E ele pilota o sistema nervoso do Quark e ele consegue executar os golpes que o Worf
sabe. Cara, né?
É um negócio muito da hora, digamos assim.
Não, então,
é um dispositivo de trama por excelência. Ele concorreu a prêmio, inclusive, entendeu?
Então, mas meu problema não é exatamente com isso. Então, meu problema é o seguinte: tudo bem, você vai criar um dispositivo qualquer aqui, né, pra dar andamento à trama. Ok. Eu dei uma lidinha no roteiro pra ver como é que tava, né? E aí, assim, eu acho que tem o Moore tem uma certa responsabilidade, mas acho que aqui o Andrew Robinson também pecou um pouquinho. Porque lá ele descreve o dispositivo de uma forma minimamente detalhada. Quando a gente assiste o episódio, pelo menos na minha opinião, quando eu vi a primeira vez, não me pareceu, ou pelo menos não, assim, não sugere que o Worf tá conseguindo enxergar tudo que tá acontecendo. Tem uns negócios lá na frente, umas varetas na frente da cara do Worf, mas em momento algum aquilo consegue vender pra mim que o Worf tá vendo toda a ação do que tá acontecendo.
E não, no... aí é... faz de conta.
Então, mas o roteiro descreve isso, que o Worf estaria vendo o que está acontecendo. E aí eu
mas
acho
ele
que...
chama algum óptico, tipo assim, ah, tem um óptico dele vendo alguma coisa?
Não, fala que está projetando virtualmente nos olhos do Worf o que o Quark está vendo no roteiro. E aí eu acho que faltou uma ceninha que a gente viu no A Time to Stand, que é o primeiro episódio da sexta temporada, quando o Cisco vai pegar a nave de radar lá e tem aquele dispositivo ótico para eles enxergarem como se fosse uma tela. E lá a gente vê uma ceninha assim de poucos segundos, 5 segundos, 10 segundos, que a gente vê como se fosse a visão do Cisco rapidamente. E ali não tem efeito especial, ali é uma mais ou menos, na hora de você produzir, é sobreposição de imagem. Aquele episódio foi dirigido pelo Alan Crocker, que é um cara um pouco mais experiente. Aqui não sei se de repente o Andy Robson não tinha uns macetinhos de televisão, mas acho que faltou aqui mais informação para a audiência, entendeu? Se a gente tivesse visto uma cena rapidinho de como seria a visão do Worf, né, se vendo através do Quark ali, lutando com a Dax, um negócio meio fake mesmo, assim, só pra mostrar mesmo uma visão, entendeu? Teria ficado, acho que, mais real. O Moore, embora não tenha descrito isso com detalhes, ele descreve no roteiro. Então, acho que essa cena faltou, eu acho que faz mal isso. Porque, assim, eu só consegui, tipo assim, entender o aparato como um todo depois que eu vi o episódio na segunda, na terceira vez. A primeira vez que eu vi, tipo assim, eu deixei levar, eu falei, cara, que negócio estranho esse aí, hein? Esse tal de dispositivo de controle virtual, pelo amor de Deus, hein? Isso aí, Voyager, ia funcionar bem também, isso aí, esse troço aí.
Isso é dos bons.
É, mas pô, tipo assim, eles poderiam ter feito um negocinho melhor, cara, pra convencer a audiência, entendeu? Então assim, minha maior reclamação nesse episódio é a essa parte. Porque é legal lá, você vê, o Armin Shimmer interpreta bem que ele tá sendo carregado pelo Worf, vamos dizer assim. Ele interpreta bem as cenas lá. Ele levanta o Bartlett num dado momento lá, que ele fala, então agora eu vou, parece que eu vou levantar o Bartlett, vou... entregá-lo pra você, ele tá falando com a Grilka. Então, essa parte você consegue entender. Mas a parte que o Worf tá ali mimetizando, né, os movimentos da marionete ali, cara, eu acho que poderia ter sido melhor filmada. Essa ceninha, como eu tô falando, uma visão ali de 5 segundos do Worf se vendo na pele do Quark ali, teria feito um grande benefício pro episódio aí, na minha opinião.
Não, ele esconde o Worf e mostra o paralelismo depois, eles lutando e depois aparece o Worf no quadro, mostrando ele controlando o Quark, que são os movimentos do Worf. Mostra o paralelismo. Faltou o feedback sensorial. Eu acho que ele poderia ter feito nessa mesma cena, bolar alguma coisa para mostrar que ele estava sentindo as coisas. Talvez alguma coisa em primeira pessoa. Faltou ali, faltou essa apresentação. Mas eu acho que se tentasse explicar, ia pendurar o episódio. Porque é um negócio muito bonitinho, certinho, para o episódio funcionar. E aí a Dax não era um projeto que ela tinha de anos. Era um negócio que ela tirou do bolso. Um negócio hiper foda que ela tirou do bolso, entendeu? Então, eu acho que podia ter mostrado a funcionalidade do negócio. Mas realmente, ter tentado explicar mais, eu acho que ia ser cruel, ia ser uma tragédia. Eu acho que é muito bonitinho e perfeitinho esse troço aí.
Mas vocês têm que lembrar que toda essa sequência, na verdade, lembrando que esse é um episódio que se inspira e homenageia Cyrano de Bergerac. E toda essa sequência de luta, na verdade, é a sequência em que o Cyrano fica escondido nas árvores e vai falando pro pretendente lá da Roxanne, que agora eu não lembro o nome dele, o que ele tem que falar. Então, o que a gente está vendo nesse episódio é uma tradução, ficção científica, daquela sequência do Cyrano. Eu vejo como uma homenagem. Não estou discordando de vocês se for bem feito ou mal feito, tá? Só tô, assim, justificando a existência da cena.
Seria sido legal se, de repente, assim, vira em primeira pessoa, ver a visão do Worf e ver ali, ele vê o cara, o Tomac, e meio que como se fosse um holograma, assim, meio transparente, assim, não perfeito. Teria sido interessante, mas aí talvez questão de tempo e custo, aí eles preferiram só fazer esse paralelo ali de em uma sala o Worf lutando e na outra o Quark.
Então, mas não seria caro fazer não, Mari. Você filmar o cara de frente, dando lá o golpe de Bartlett, entendeu? Depois você fazia uma sobreposição daquela imagem um pouco menor em cima de uma outra imagem lá do holodeck, como se fosse o Worf olhando. Você pegar lá essa cena que eu tô te falando lá no a Time to Stand, mostrando o Sisko olhando pelo visor lá, o nosso de radar lá, aquele negócio lá do Dominion, é exatamente isso.
O Google Glass. É o Google
exatamente.
Glass.
Boa, é uma boa analogia, Fernanda. É exatamente. Um Google Glass ali, cara. Entendeu? Só uma visãozinha, um ponto de vista ali do Worf vendo. Já serviria para convencer melhor. Eu acho que a grande falha desse episódio reside nisso, de vender essa cena de forma mais crível pra gente.
Opa, algo parecido ou similar ao Google Glass do A Time to Stand, para dar a impressão de que o Worf tá olhando para alguma coisa, porque aquelas paradinhas, os espetinhos ali no ombro dele não passam essa impressão. No máximo, faz a gente lembrar dos bastões de Move Along Home.
Ou então era só, se não queriam fazer nada disso, era só ter a Dax perguntando, você tá enxergando tudo? Aí ele fala assim, tô enxergando tudo, acabou, pronto. Então a gente saberia que aquele dispositivo, não só ele consegue controlar os movimentos do Quark, mas ele também enxerga o que o Quark tá enxergando, enfim.
Então, mas em televisão, o Sr. Aaron Spelling já dizia que uma coisa bem nova, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, entendeu? Então, uma imagenzinha ali, não precisa falar nada. Você já saberia do que se trata. Então, realmente, eu acho que faltou.
É, porque ele fez uma parte, faltou a outra parte, cara. Ele recebeu a informação. Ele teve o cuidado de mostrar o controle. Ele tá realmente os movimentos iguaizinhos. Foi bem, até essa parte eu achei que até foi bem feito, mas faltou a coisa do feedback.
Essa cena que o Fernando comentou, que é uma transposição lá do Cyrano de Bergerac, ele também comentou lá no do filme Roxanne, né, de 1987, lá com o Steve Martin. É realmente um filme muito bom. Inclusive foi indicado ao Globo de Ouro lá em 88, categoria de melhor comédia musical lá. O Moore, ele pensou em fazer como se fosse um fonezinho, né? Como se fosse o Worf dando as instruções pro Quark, e o Quark com uma espécie de fone no ouvido, ou alguma coisa do tipo. Mas ele falou,
tem uma versão que é com fone?
Não, a versão com fone
é essa do Martin?
Exatamente, Roxanne, exatamente.
Ah, já é.
Que ele tá passando lá as informações lá pro ator lá, o Rick Rosovich lá, que era o parceiro do Val Kilmer em Top Gun, que é o cara que faz o bombeiro lá no Roxanne, entendeu?
É, faltou o narigão também nesse episódio, né?
É, mas o narigão é a pica de duas uretras lá que você falou lá, entendeu?
que é isso, velho?
Ai, ai, ai. E o podcast virou 18 mais. Eu ia falar que o narigão são
as orelhas de Ferengi, mas aí o cara veio com essa, tá tudo certo.
Felizmente, nesse episódio não teve orelha Ferengi, não teve o Max, ainda bem.
Como assim orelha Ferengi?
Ah, pra ficar no lugar do narigão.
Ah, tá.
Aí a gente tem o finalzinho ali, primeiro a gente tem a terceira aparição do Bashir. Coitado. Primeiro ele chega lá, ele já tá incomodado em não querer imaginar o que pode ter rolado entre o Quark e a Grilka. E aí acho que o pior pesadelo dele ali entra Dax com o Worf na mesma situação. Aí ele falando é muito engraçado, assim. Ah, eu não vou mais perguntar nada não, né? Primeiro, não preciso dessa imagem. Na realidade, vou parar de perguntar o que aconteceu. Pessoas podem vir, eu trato elas e elas vão embora.
What happened to you two?
If you must know.
I don't need that image either. In fact, I'm going to stop asking that question altogether. People can come in, I will treat them, and that's all.
E aí é bonitinho, assim, a cena da Dax com o Worf, né? Que aí eles conversam. Ah, o que a gente vai fazer agora? Aí ele assim, ó, você sabe, né, que o que você fez significa que a gente tem que casar agora, tal. E aí a Dax já dá um somebody love nele. Ah, não, mas a gente não precisa seguir a tradição, você não é tão tradicional assim no final das contas. Vamos levar um dia de cada vez. E aí meio que eles ficam assim, e o coitado do Worf, que não é um cara que gosta muito das coisas fora do lugar, ele quer saber exatamente o que vai acontecer, como que as coisas têm que ser, que tem que seguir ali, o que ele tá esperando, e aí de repente ele se vê com a Jadzia, que é o oposto disso, né? Ela não tá muito preocupada com isso, em seguir tradições, vamos aproveitar aqui um momento, e aí depois a gente ver como que isso fica. Então é interessante que vai ter que ter um equilíbrio ali entre eles, da relação deles.
Equilíbrio esse que não houve ali, pelo menos deu a entender que a Dax judiou mais do Worf do que ele dela. Que ele entra mancando na enfermaria, depois ele tem dificuldade para sentar, e aí a Dax diz que ele não é muito um homem muito tradicional, cara. A minha leitura é que ela exagerou no fio terra ali, né? Entendeu?
Meu Deus, gente! Coitado
aqui,
do
na minha outro. Inocência, eu só ia comentar sobre os arranhões na cara dele.
Mas o cara entra mancando na enfermaria. Aí tem dificuldade pra sentar. E a Dax diz que ele não é um homem muito tradicional. Porra, cara, só dá pra suspeitar isso, cara. Que ela exagerou no fio terra nele, cara. Ué.
Pode ser problema de hemorroida.
Pois é, então. Não levou isso em consideração, cara. Não quis nem saber, não. Eu falou, ó, você quer brincar de clínico? Vamos brincar aqui, então, entendeu?
Gente do céu.
É, ué.
Tá bom. Tá bom.
Vamos aí, Mari. Muda o assunto aí.
Por favor, né? E aí, então, falando do Bashir, ele aparece logo no começo, naquela cena... De novo, retornou um pouco ali, né, o Bashir vergonha alheia, porque ele tá na porta do quarto do O'Brien tentando ouvir a briga que tá acontecendo lá dentro. E assim, não sei como que ele não percebeu que não era a voz da Keiko, né, ele assume que é a Keiko e o Miles... E o Quark ainda chega e faz graça, dizendo que são os O'Briens, né, entre aspas. E aí ele dá aquele plot twistzinho ali e tal, que o Quark surpreende o Bashir, dizendo que na realidade é a Kira e o Miles, né, que estão brigando, né. Na realidade, porque aí a Keiko chega e aí o Bashir fala, porra, mas eles não estavam brigando lá dentro, né. Aí o Quark fala, não, são os O'Brien, mas... Os outros dois O'Briens. Então, que até eles estão sacaneando isso. Meio vergonha alheia do Bashir. Que ele fica querendo ouvir o que eles estão brigando ali. Enfim. Mas aí depois tem a outra ceninha na enfermaria. Do Bashir com o O'Brien, que daí é conversa de homem total. Vocês podem confirmar isso para mim, por favor. Que o O'Brien deixa escapar.
Eu não vou confirmar nada, bem.
Uhum. Deixa escapar, não sei se inocentemente ou inconscientemente ele queria divulgar a informação, que ele simplesmente ajuda a Kira a sair da banheira. Aí o Bashir fala, ah, você olhou no meio de toda aquela coisa, o O'Brien tentando se dar desculpa, não, mas é porque eu tô ajudando ela, não, porque ela precisa de ajuda, porque é o meu filho e tal, não sei o que, blá, 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 e aí no final o Bashir fala, ah, aposto que você olhou.
Oh, by the way, I almost forgot. She has a rash on the back of her thighs. Do you have a salve or something? How long has she had it? Well, I noticed it yesterday when I was helping her out of the bathtub, so she's had it at least a day.
Helping her out of the tub? She's living in my house. She's having my baby.
So, did you look?
What? Oh, please. I was holding a towel up in front of her.
How does Keiko feel about you helping Kira out of the tub?
Keiko feels fine about it. You see, we are adults. You know, we developed a close, mature relationship.
I'm sure that Keiko and Kira have. Do you?
What about me? I bet you looked.
Ele olhou.
Nossa senhora, é conversa de homem total, enfim.
Ele olhou. E aí, o Castanha e Alê? Vocês acham que ele olhou?
Certeza absoluta.
Sim, ele olhou. Tinha uma pergunta sobre essa cena. Tem algum episódio que aparece a tal banheira? Endless Nine?
Não, a banheira,
eu lembro da banheira da intendente, né?
Só no universo do espelho, né?
É, no universo do espelho. É.
No
aí
quarto
aparece.
Comum a gente nunca viu banheira.
Não.
É uma pergunta bem específica, Luiz. Você tá querendo visualizar aquilo saindo do banheiro, é isso?
Não, É curioso, cadê essa banheira? Eles puseram lá especialmente para Kira? Será? Não sei.
É, porque eles têm os... como que chama? O chuveiro sônico, né? Que na realidade não tem água. Então...
Não, que já não tenha aparecido. Se bem que foi num filme.
Chuveiro sônico. Nunca
aparece.
Foi... Não, apareceu na Enterprise.
Na Enterprise.
Ah, aparece o Archer tomando banho. E aí depois eu não lembro o que acontece lá. Tal que dá um problema na gravidade lá. E aí aparece tudo
no esgoto, subindo Enterprise e tal. Sentido, tá.
Mas é no chuveiro, não é banheira. É no chuveiro.
Eu lembro
é que
de
Enterprise
banheira...
gostava de colocar todo mundo não, sem não. Blusa, os homens sem blusa.
É, como é que era o negócio, Alexandre? Lembra pra mim aí? Era o gel, não sei o quê?
Gel.
O
gel.
Eu caí, bom, né?
O grupo de descida e todo mundo passando gel.
Em Enterprise, o pessoal passando gel. Em Deep Space Nine, o Miles massageando as pernas da Kira e certamente olhando por debaixo da saia, porque do jeito que ela tava, dava pra ver tudo.
Gente, esse Miles, hein?
É, o Brian quebrou a resistência da Kira ali durante aquela massagem.
Ele tem os dedos poderosos.
É, rapaz, é uma excelente estratégia de conquista esse negócio de massagem, viu? E a Kira deu mole pra ele quase que de forma inconsciente ali.
Tava fluindo, né?
Tava, fluindo. Na hora ali, ela deu mole.
O Chaka não faz massagem.
Faz, né? Mas não tava lá
faz,
na hora.
Faz, porque ela fala que ele faz.
Ah,
ela
o Chaka também
ele,
faz,
que né? Ele faz massagem e que daí... ele pediu pra ela fazer não sei o que, não sei o que, que ele pede pra ela, e ela fala, depois ele fazer a massagem, levar no meu restaurante favorito e não sei o que, eu teria dito qualquer coisa.
Foi em Discretion, não foi?
Ai, agora eu não lembro que episódio que foi.
Foi em Discretion lá, eu acho que ela ia acompanhar o Adia do Cardassiano, alguma coisa assim.
Não, mas...
Ah, é que ele pediu não. Pra ela, isso.
Eles ficam
não,
juntos
no
depois,
Return to Grace, então. É Return to Grace.
Aí,
que ele pede pra ela ir lá na conferência e tal, com os Cardassianos, e que daí no fim é o Ducati que vai levá-la.
Return to Grace,
depois
isso.
Depois do Crossfire.
É. Então, mas o caminho para o coração de uma mulher... Passa pela massagem, viu, Castanha?
Depois o Odo fez massagem também, lembra? No final.
Eventualmente
o Odo faz massagem na Kira.
Faz, mano. É o outro Odo, mas aquela é outro nível de massagem ali também, né? Ali até conversa.
É, mas ele é um shapeshifter, né?
Pô. É, ali até sacanagem, bicho.
Vocês não sabem de nada.
É,
que né? São dois pênis com um cara que é shapeshifter, né?
Exato. Exatamente. E o legal é que o setup dessa cena aí que a gente tá brincando, o negócio da massagem, é que o setup dessa cena, ele foi veio sendo preparado. Aquelas cenas lá desde o início, do baixinho do Quark ali ouvindo o O'Brien e a Kira discutindo. Então aquilo ali já traz uma tensão sexual reprimida entre Kira e o O'Brien, que eles estão brigando. Depois da enfermaria, o Bashir e o O'Brien... que o Obreco comenta, que viu lá as erupções na parte de trás da coxa da Kira. Ele fala, mas...
Como é que será que ele viu isso, hein?
Não, mas eu tenho um relacionamento próximo e maduro com ela, você não entende, baixinho e tal. E depois lá na delegacia, que o Odo e a Kira estão conversando, e a própria Kira confessa, né, que eles estão mais próximos, o O'Brien e ela, por eles estarem morando juntos, e ela tá carregando o filho do O'Brien, e ela tá defendendo
ali... O Miles.
Exato. Então... Então,
que coisa, hein?
Essas três cenas são o setup para essa da massagem. O Ron Moore vai colocando, tipo assim, cada tijolinho ali na...
Não, mas a cena do Odo é depois, é logo depois da cena da massagem. Primeiro é a cena da massagem, depois é a cena do Odo, tanto que daí é a gota d'água para ela, que daí quando ela volta pro quarto, ela fala que ela vai para Bajor. Porque foi a cena da massagem e aí daí o Odo falando com ela e ela meio que se liga ali.
Falando não, sacaneando descaradamente.
É, porque, tipo, ela eloquentemente defende o O'Brien. Aí eu sempre gostei do Miles. Aí o Odo olha pra ela assim, você sempre gostou do chefe, mas do Miles é uma história diferente. Aí ela assim, não, mas eu moro com eles, eu sou parte da família. Aí ele começa a sacanear. Mas que parte da família você é? Você é a prima? Você é uma irmã? Você é não sei o quê? Aí ela meio que acaba com a conversa e fala, meu, acho que deu ruim aqui.
Look, Miles is a very busy man. He can't be everywhere at once.
Sometimes it seems as though he's not anywhere at all.
He is doing a superb job under very difficult circumstances.
Oh, growing fond of the chief, are we?
What are you talking about? I've always liked Miles.
You've always liked the chief, but Miles is a different story.
Look, I am living with him. I am carrying his baby. Don't you think that might change things a bit?
How so?
We're closer. It's like I'm part of his family.
Which part?
What?
Which part of his family are you? Sister? Daughter? Cousin?
Could we concentrate on the criminal activities report?
Of course. And I'll refrain from making any further disparaging remarks about the chief. I mean, Miles.
Acho que as coisas estão meio estranhas.
Uhum.
E a Kate dando uma força.
Ele massageou geral, né? Ele massageou o pé, a perna, o pescoço, as costas. Cara, é o homem. É o homem da massagem.
Com certeza.
Como é que é em Lower Decks, Mari, que o Miles é o melhor oficial da história da Fossa Estelar, não é isso?
É o mais importante. Claro,
mas é o mais importante, não lembro agora exatamente o que falaram.
É, o cara tem as mãos de fada.
Tá aí, né? Nem parece que ele mexe com ferramenta o dia inteiro. Não tem calo nas mãos, as mãos delicadas, suaves pra massagem.
Ah, mas ele usa cremes que o baixinho dá pra ele, pô. Por isso que ele não tem calosidade nas mãos. O baixinho dá um kit completo pra ele tratar as mãos do Miles.
Tem uma parte nessa cena aí que o Miles faz massagem na Kira que me parece um certo problema de continuidade se você não tiver uma racionalização. Que é que ela fala que o Gara que fez as modificações do uniforme dela. Mas o Gara que tava preso desde Broken Link. Ele pegou 6 meses de cadeia.
Regime semiaberto.
Não, ele trabalha. É detento que trabalha pra reduzir a pena.
Ah, então deve ser isso.
Avançada,
deve ser isso.
Bom, o cara é o único alfaiate da estação. Aí ele preso, quem que vai fazer alguma roupa, né? Ou levavam pra ele lá na detenção, ou era regime semiaberto. Ele só podia ir pra loja e voltar. Não podia ir no Replimate, ter os almoços com Bashir.
Come aquele rancho lá, o rancho mais básico, assim, do replicador e tal.
Uhum.
Tem que tomar cuidado com esse negócio de semiaberto, tornozeleiro eletrônico, tem gente tirando aí indo pra outro país. Então se a moda pega, o cara aqui é vazado lá da estação.
Mas eu tenho pra onde ir, então.
É, pois é.
Ele... A moda pega mais ou menos, porque quando a gente tá gravando esse episódio aqui, ele vai ao ar um ano depois, no mínimo.
Será que acontecerá?
É. Nesse caso, deixa, edita quando eu falei que eu tenho 47 anos, Mari, coloca essa frase agora. Eu tenho 48 anos.
É, pois é, verdade. E aí a Kira decide passar uns dias em Bajor, a Keiko fica louca. Mas como que você vai fazer isso se você entrar em trabalho de parto? Não, mas o Bashir disse que é só tenho mais um mês ainda. Maia, você tem que ir junto.
Nossa.
E... Jesus. Aí a Keiko acha que, não, vocês estão brigando de novo? Não, 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 os dois negam, né? Ela fala, então tá tudo certo, vamos fazer a sua mala e vocês vão. Aí só tem uma coisa que me incomoda disso tudo. Porra, por que a Kira não se impôs? E né, ela fica com a cara assim, tipo, aceita tudo. O Miles aceitar o que a Keiko fala, beleza. Porque a gente sempre viu ali essa relação passiva-agressiva dos dois, em que a Keiko sempre impõe muito mais as coisas que ela quer do que o O'Brien. Mas assim, pra mim não é o perfil da Kira. Então por que ela não diz, não, eu preciso ir sozinha, desde que tudo isso começou, eu não tenho mais privacidade, a minha vida mudou completamente, vai ficar assim até o nascimento do Kiriyoshi, eu preciso um pouco, eu preciso de distância de vocês, dessa situação. Então o O'Brien comigo não vai ajudar, né? Ela não precisaria dizer que, ah, não, é por, né? Obviamente que ela não ia dizer um motivo porque ela queria ir, mas ela tinha como falar alguma coisa. Então, assim, me incomoda um pouco, assim, porque não parece a Kira. Ou então a gente vai ter que colocar a culpa nos hormônios, sei lá, enfim.
Pra mim é isso. Para mim é exatamente isso que você falou. Ela tá grávida. Acho que você pode dar um depoimento melhor do que a gente aqui. Você teve grávida duas vezes. Cara, a mulher muda na gravidez. Fica muito mais sensível, entendeu? Não acho que seja assim tão fora, não. Outra coisa, a Keiko ali, cara, ela tava com um jeito... Você falou passivo-agressivo, mas ela tava agressivo-agressivo ali, entendeu?
General ali.
Total ali, cara.
General.
E eu acho que a Kira, como já tava morando ali, né, com eles ali de um tempo, ela já deve ter... Pegar e falar, essa mulher é maluca, bicho. Essa mulher é sociopata.
Tenho medo, né, de falar alguma coisa.
É, essas cenas faltaram.
Não vou mexer com essa mulher, não, bicho. Senão eu vou ter que matar ela. Como eu não posso matar ela, tem que ficar na minha aqui, entendeu?
Jesus Cristo.
É, porque, pô, a Keiko realmente tá numa situação, assim, se a gente for pensar, ultra difícil. Porque ela não tá carregando o filho dela, é uma outra pessoa que tá carregando o filho dela. E o que ela vai fazer pra proteger o filho? Então, a missão dela é proteger o Kira Yoshi até ele nascer. E aí, não importa que a Kira é uma pessoa e tem a vida dela própria.
É, no... Né, na versão americana do Problema de Três Corpos, a Rosalind Chow faz uma... trabalha. Ela só faz a personagem que trai a humanidade e basicamente convida os ETs para vir aqui e tomar conta de tudo. E ela é uma sociopata, é um troço assim impressionante. Ela tá bem envelhecida e tal. Tem duas épocas, uma outra atriz faz ela mais jovem, mas é nesse estilo aí. Bem esquisitão mesmo o negócio.
E tem uma questão aí também sobre essa relação, vamos dizer assim, deles. Que se a gente for levar em consideração, como eu disse no começo, sendo um trisal, esse tipo de situação acarreta algum tipo de alguém tomar a decisão mais dura mesmo. Entendeu? Acho que sim, acho que tá totalmente dentro de todos os personagens ali. Você falou, ah, a Kira saiu um pouco do personagem, mas é altamente explicável pela situação dela, entendeu? Então, acho que dá pra engolir, entendeu, o Marino? Eu não vi como um grande problema, não, honestamente.
Eu sinto ali, nesse caso, como o Salvador fala, o peso da mão do roteirista.
Ei, sou eu que falo isso.
O Salvador também fala.
Ah, é? Mas, ele aprendeu comigo. Olha só, ele tá aceitando meus argumentos. Ah.
Ou então eu tô me confundindo e é você só que fala e ele não fala, enfim. Mas assim, eu vejo assim, tipo, ah, vamos colocar aqui que a Kira vai aceitar, porque depois a gente ainda precisa fazer a cena do runabout. Então, nesse sentido, assim, eu acho que há uma forçação ali no roteiro para criar a situação, eu acho. Porque poderia ter sido resolvida de outra forma. Porque eu acho que, você pode ficar mais sensível quando você está grávida, mas assim... Ao mesmo tempo, você tem os seus limites e você não deixa barato, não. Você se impõe, sim, e fala, não, isso me incomoda, isso eu não quero. E a Kira tem essa característica. Então, ela não tem uma característica passiva de deixar as coisas acontecerem. Então, acaba assim... Se a gente tivesse outras cenas anteriormente, da Keiko sendo agressiva com ela, de que ela tem que fazer isso e aquilo, não sei o quê, beleza. E ainda no começo, até alguma... Eu não lembro em que situação que foi, mas assim, eu vejo a Kira ainda no início... um pouco se sentindo culpada, porque ela que estava pilotando o runabout, se ela tivesse conseguido escapar lá do negócio, a Keiko não teria sofrido acidente, não precisaria ter transferido o bebê para ela e tal, mas isso já passou, já faz alguns meses, então já não deveria mais ter esse sentimento. Então, assim, por exemplo, né, é uma coisa que sempre... me irritou quando eu estava grávida, é que às vezes as pessoas acham, você está grávida, você está inválida, você não pode fazer as coisas porque você está grávida. Isso me irritava, assim, sobremaneira, assim, não, vou abrir a porta para você porque você está grávida. Ah, meu, para, não estou andando de muleta, não estou com nenhuma doença, só estou grávida, sou capaz de fazer as coisas. Obviamente, não vou carregar 50 quilos, beleza. E aí, assim... Porque entre a Kira e o O'Brien, a gente vê um embate desse. Porque a briga deles no começo lá, que o Bashir estava ouvindo, era porque o O'Brien tinha escondido a raquete dela, que ela queria jogar raquetebol. E aí o O'Brien esconde porque não quer deixar ela jogar. Com razão, né? Porque se a gente lembrar de como que era o jogo de raquetebol lá, que um dá cotovelada no outro, passa a perna e não sei o quê, seria muito louco a Kira grávida, né, nesse ponto jogar raquetebol. Mas ela podia estar querendo treinar, jogar sozinha ali, enfim. Mas assim, ela o desafia e eles brigam o tempo todo porque ela quer fazer as coisas e ele não quer que ela faça. Mas a Keiko me parece ser um nível elevado ali e a Kira baixa a cabeça para ela. Então, me parece que é conveniência de roteiro ali, nesse momento.
Você não acha que talvez por esse motivo que você mesmo colocou, dela tá carregando o filho da Keiko? Que é diferente, você tá grávida do seu filho e você tá carregando o filho de outra pessoa. De alguma forma que você se sinta culpada pelas circunstâncias que levaram você a carregar o filho dessa outra pessoa, entendeu? Será que isso, você acha que não poderia...
Ela tá carregando o filho do O'Brien também, e com o O'Brien ela não tem esse problema.
Mas é diferente, né, Mari?
De se impor. Tipo assim,
não, mas olha só, o filho tava dentro da barriga da mulher, certo? Da Keiko.
Sim, sim, mas... Entendeu? Diferente, já são, né, águas passadas.
Ah, não sei se são águas passadas, cara. Não sei. Eu, na minha cabeça não são águas passadas.
E assim, a situação dela ficar ali naquele momento seria muito pior do que ficar, então
não, mas aí acho que ela... Mas aí a solução que ela arrumou foi a melhor. Ela deu o Brian, falou, ó, cara, vamos fingir aqui que a gente se perdeu aqui nos horários.
Não, o Brian que fala.
Mas
porque daí eles viram que a hora que tava só os dois, eles se resolveram, mas eles fizeram isso pelas costas da Keiko. A gente nem vê qual que foi a reação dela em relação a isso, né? Aí a Kira ainda tenta minimizar um pouco, porque aí no final ela não vai para um lugar isolado, ela vai para a capital e vai ficar ali com o Shakar, então ela tá num local em que tem todo o apoio, se precisar de alguma coisa.
E vai, obviamente, vamos dizer assim, retirar toda a tensão sexual reprimida, que ela reprimiu durante o episódio lá com o Shakar, né? Shakar, resolve aí agora pra mim.
Aí tem a cena do runabout, né? Que é muito boa. A Naná é muito boa. Aí ela começa a falar, não, ah, é uma casa no meio da floresta, tem dois balcões, três lareiras, 20 quilômetros do próximo vizinho, 30 da cidade. Aí ele, né, do tipo, não podia ser diferente. E aí ela, não, mas tem mais. De todos os quartos você tem a vista do rio Rolana. É o lugar mais romântico de Bajor.
Tell me about this house we're going to.
It's a gorgeous 200-year-old cottage filled with antiques, sitting in the middle of a deep, dark forest. It's got three fireplaces, two balconies.
I see.
It's 20 kilometers from the nearest neighbor, 30 to the nearest town.
Why am I not surprised?
It gets worse. There's a view.
Of what?
Of the Holana River. You could see it from every room in the house. And at night, when the stars are out and you can only hear rushing water, may be one of the most romantic spots in all of Bajor.
Ela também abusa.
Nossa senhora.
Não tem nada pra fazer na cabana, né? A não ser sexo. Não tem mais nada pra fazer. Aí o Abraão falou, cara, não vou aguentar, cara. Não vai dar.
Não vai dar.
É uma mulher bonita, daquela super atraente, carregando o filho dele. Porra. Ele falou, cara, não vai dar, não.
Agora, não vai dar, mas assim, o O'Brien queria, mas não queria, porque aí eles dão um abraço,
queria, mas não queria.
Aí ele fala assim, teria sido legal. Aí a Kira já em outra vida, ela já projeta o negócio para um campo bem assim, totalmente não real. Ah, não vamos nem pensar nisso e tal. Aí o Brian não sai do lugar, né? Ela tá esperando ele ir embora. Já tomaram a decisão. E aí ele, olhando pra ela, ele meio que assim, do tipo, vou te beijar, eu acho que eu vou te beijar. E ela, Miles, tchau! Vai embora!
That's it. I'm not going. I don't care what Keiko says, I'm not going. You go. I'll wait an hour and then I'll tell her that you left without me, that there was a miscommunication about the departure time.
You think she'll buy it?
She'll probably accuse us of having another fight, of behaving like children, but I can handle that. The important thing is that we don't go anywhere near that place together.
You are absolutely right. In fact, I'm going to go to the Capitol and see Shakar.
That's the best idea you've had all week. Have a good trip.
Thanks.
Would have been nice.
In another life.
Let's not even think about it.
All right, let's not. Miles.
Yes, Nariz.
Get out.
Não senti dessa forma, não.
Ah.
Não senti. Ela tava no clima também. Só que ela tinha mais resistência que ele e falou, ó, cai fora, meu.
Não, ela, mas ela tava também no clima.
Não, eu tô, eu tô com o Fernando. Não. Eu tô com o Fernando nessa, tô com o Fernando nessa. Ali, se empurrasse um pouquinho, é... Ah, o quê? O quê?
Ela não falou, Miles, cai fora! Ela falou, Miles, cai fora.
Cai fora.
Não. Ela falou, o que você tá fazendo aqui ainda?
Então, sai fora, cara, que eu não tô mais aguentando segurar, cara. Vai embora, que eu não tô mais aguentando segurar, entendeu? Se eu ficar mais aqui, vai dar merda, entendeu?
Uhum. Acho que não.
Acho que a Kira ali, ela já tinha, embora tivesse ali o sentimento de, pô, poderia ser interessante, ela fala, não. Depois da massagem e de irmos para a Irlanda juntos e o Odo sacaneando ela tomou uma decisão ali e eu acho que...
Não acho.
Eu pelo menos vejo assim.
Se ela realmente tivesse tomado essa decisão, não teria tido problema eles terem viajado juntos.
Não, claro que teria, né? Não daria, ia se forçar a barra. Né?
Então, ela tomou a decisão, mas outra coisa é o corpo dela. Outra coisa é o coração dela, o que quer que seja.
É, não sei nem se é coração ali. Pô, e também não ajuda as relações.
Que bom, é uma...
Tira, porque do tipo, é ela tem um grávida, namorado... Né? Ela tem um namorado e o namorado nunca aparece, ela nunca vai visitar o namorado, aí também fica difícil.
É, e ela tá grávida, ajuda, né? Os hormônios, assim, a flor da pele.
Então.
Pois é. Eu tô com o Fernando nessa. Mas ali eu soprava ali, eles iam rolar no chão do runabout ali, cara. Não,
eu acho que o O'Brien, ele tá no esquema, ele chega até a botar a língua ali na boca, ele dá uma molhadinha. Uh-huh. Mas eu acho que a Kira faz uma máscara no final, eu acho que ela já tá falando, cara, vai embora. Eu acho que ela já tava numa... já tinha quebrado um pouco o encanto ali. Eu acho que ela dela segurou a onda ali, ela viu, pô, não tem condições.
Que ela segurou a onda, ela segurou. Isso é fato, ninguém tá negando isso. O que nós estamos dizendo é, ela não falou pro Miles, cai fora daqui, o que você tá esperando? Vai embora! Ela falou...
Não, eu acho que é o contrário. Acho que ela falou calma, diz mais que ela já está mais bem resolvida do que ele. Eu acho que é o contrário. Se ela tivesse gritado ali, talvez fosse pior.
Se ela se deixa levar, o Miles ia. Porque o Miles já estava.
Tá, ele botou a linguinha ali.
O Miles estava
completamente.
Ela
e o Miles estava pensando com a cabeça de baixo.
Meu Deus, gente. Esse podcast vai ter que ser...
O programa tá 18 mais, assim, incrivelmente. Enfim, vamos falar sobre a direção do Andrew Robinson?
É isso, eu quero que alguém me responda. Garaki é melhor que Paul Lynch? Ale!
Porra, se até o Dennis Madalone é melhor que o Paul Lynch, com certeza o Andrew Robinson é melhor que o Paul Lynch, né? Até porque é difícil ser pior, né? Mas assim, ele deu uns molezinhos aqui, cara. A Mário já comentou, né? Era a primeira vez que ele dirigia pra TV. Ele tinha ganho no ano
pra
anterior.
TV, eu não sei, pra Deep Space Nine era.
Não, pra TV. Ele foi a primeira vez que ele dirigia pra TV. Ele
fez o cursinho que os atores que queriam aprender a dirigir faziam. O Patrick Stewart fez, o Avery Brooks fez. Você tinha esse caminho nas séries de Star Trek.
Isso, é que você acompanhava os diretores.
Uhum.
Você ficava junto com o diretor lá, fazendo como se fosse um carrapato que fala. Você acompanha
o shadow,
cara...
eles falam shadow, né? Fica a sombra do cara.
Exato. Então, durante a quarta temporada, ele fez, porque exatamente ele tinha interesse em dirigir para televisão, porque no ano anterior, ele tinha ganho 2 prêmios Los Angeles Drama Critics Awards, que é um prêmio lá, eles dão para direção de teatro. E aí ele falou, ó, vai aparecer no jornal que eu ganhei esse prêmio e eu vou tentar vender, né, minha direção pro Rick Berman desse jeito. E foi assim que ele vendeu pra ele entrar na rotação de diretores na quinta temporada. Só que assim, ele deu uns molezinhos, cara. A primeira cena ele já dá um molezinho, que é a cena lá que o Bashir tá com o Quark dos corredores ali, né, ouvindo a Kira e o Brian brigar. A primeira parte, ok, que ele filma lá aquele continuação de corredor que na verdade é uma pintura, que eu sempre falo aqui que o Paul Lynch errava ali. A primeira parte ele filmou certinho, dá noção de perspectiva, ok, nas costas ali do Quark e do Bashir. Agora, quando a Keiko tá chegando pelo outro lado, aí a filmagem já não ficou tão boa. Se vocês perceberem, dá a impressão realmente que tá fora ali de perspectiva. O corredor pintado, vamos dizer assim. Então esse é o molezinho que ele deu. De forma geral, ele dirigiu bem. Você vê que é realmente um tipo de direção mais teatrical, vamos dizer assim, né? Porque ele corta pouco. Ele pega mais aquele ângulo lateral, mais de trás da cabeça do ator, e os cortes dele são mais variando entre a filmagem de um ator e de outro quando eles estão fazendo o diálogo. Então, assim, foi uma direção muito básica. Eu gostei das cenas de luta ali, que tá o Worf e o Quark, eles estão mimetizando os movimentos ali, então ali tem que ter uma certa atenção. Gostei. Só achei que também ficou faltando a cena que a gente já comentou. Ele poderia ter filmado por ele, afinal de contas ele é o diretor, né? O diretor que dá ritmo à filmagem, ao episódio. Ele que tem que eventualmente encaixar as peças que estão faltando no roteiro pra audiência. Então acho que aquela cena, como eu já comentei, da visão do Worf lutando lá, vendo o Quark lutando lá com o segurança lá da Grilka, acho que teria feito um benefício maior pro episódio. Então, assim, de forma geral, não foi uma direção ruim, mas ele deu uns molezinhos de novato. E aí a Mari também já comentou, depois ele iria dirigir lá na terceira e quarta temporada de Void, mais um episódio em cada temporada dessa. E entre 2001 e 2005, ele dirigiu uma série chamada A Juíza. Dirigiu 7 episódios lá, mas também depois não fez mais nada em direção, não. Ele voltou mesmo pra atuação só em TV e cinema, e dirigiu mais algumas peças.
E tá escrita, né?
É, ele fez lá o livro, Stitch in Time também, conta a história do Garak, enfim. Mas ok, foi uma direção ok aí do Andrew Robson, na minha opinião. Não fez nenhuma firula, não fez nenhum plano de sequência, né? Mas ele corta menos, de forma geral, as cenas. Comparado a diretores de televisão mesmo. Se for comparar com outros diretores aí mais conhecidos, que a gente fala com alguma frequência, ele corta menos. Foi ok a direção pra mim, Mari, do Andrew Robson.
Você quer comentar alguma coisa, Castanha?
O Unforgettable, que ele dirigiu de Voyager, eu costumo dizer que é com um título irônico, né? Que o episódio é totalmente esquecível. E ele tem uma personagem, a personagem feminina, que tem um reset button embutido nela. É um episódio, assim, inesquecível do Chakotay. E ele dirigiu esse episódio de Voyager. Deus,
sem spoilers, sem spoilers. Ainda não cheguei lá. Eu assisti até o Blood Fever. Inclusive.
Mas você gostou de Blood Fever?
É, tem vários problemas, assim. É, mais ou menos. Tem umas coisas interessantes, mas tem umas coisas bem ruins.
Blood Fever é qual?
Do Ponfar.
A Belanda pega o Ponfar do filho da Jerry Taylor.
Tá. Gente, esse é um podcast de Deep Space Nine, não de Voyager.
Sorry. É.
A gente sempre
diz isso. É pior do que o material adulto.
Bom, aí, só umas triviazinhas aqui, que o Moore disse também que ele ficou mais orgulhoso dessa história B, da Kira e do O'Brien, que ele acha, né, ele considerou que foi uma das mais verdadeiras histórias que eles fizeram, por serem pessoas de carne e osso, em uma situação crível, né, reagindo de forma crível. Além disso, a gente tem que esse episódio era o segundo, né, com o maior título, né, com o título mais longo, aí depois agora na primeira temporada de Discovery ele se tornou o terceiro. Então, na série clássica, a gente tem For the World is Hollow and I Have Touched the Sky. E aí em Discovery tem o The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. E aí a gente tem aqui, né, o Looking for Parma in All the Wrong Places. É, até tem lá no Memory Alpha, tem uma fala lá da Terry Farrell que ela fala, pô, mas cadê aqueles episódios com títulos curtos? Defiant, The Kicking, né? Pra que um episódio com um nome tão grande que você não consegue nem falar, né? Você tem que ler para lembrar o nome do episódio.
Mas The Kicking, tá rolando agora, é o bebê chutando a barriga da Kira.
E a primeira vez que se coloca uma palavra Klingon num título de um episódio de Jornada nas Estrelas, E aí a segunda vez é mais recente agora, é só dessa nova era de Jornada nas Estrelas, lá em Lower Decks, com o excelente Vej Duj. E por fim, a última triviazinha, o nome, o título do episódio vem lá que eles mudaram um pouco, que é uma música da década de 80, do Johnny Lee, que é Looking for Love, e aí aqui eles traduziram Looking for Parmar, né, que é o love, em, é o amor, né, em Klingon, e aí ele canta, né, Looking for Love in All the Wrong Places. E aí eu não lembro, eu não tive tempo de rever para ver certinho exatamente onde aparece, mas ali no memorial Alpha coloca que em Strange New Worlds, no episódio da primeira temporada, o Spock e a Mok, parece que toca um pedacinho dessa música.
Não, eu lembro. Eu lembro direitinho.
É.
Eu lembro que eu falei na época que tinha um estagiário, uhum. Niner, na
Niner, não
eles
lembrava.
Eles misturam disso. O veleiro solar... aquele visual de lounge, anos 60, do Vic, e toca essa música.
Uhum.
A cantora, eu não sei se está acreditada no episódio, mas é uma versão exatamente dessa música. Looking for Love, All the Wrong Places, algo assim. Dos 1980, essa música, eu acredito. É um carro, já tinha sido uma espécie de country.
Uhum.
Aí eu falei, eu lembro que na época eu falei, cara, o pessoal tá vendo de precisão demais aí. Eu falei, exatamente. É a cena final.
Muito bem. Fer, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do episódio que a gente ainda não falou? Ou outras coisas que não são do episódio, mas que são de outra coisa que você gostaria de falar?
Eu só queria falar uma coisa que eu discordo praticamente todo mundo. Eu tenho um problema com a história do O'Brien e da Kira, que é não ter repercussão nenhuma no resto da série, entendeu? Não tô dizendo que eles tinham que ficar apaixonados e não sei o quê, mas a gente, posteriormente, depois que a Kira tem o neném, a gente não vê uma real mudança no comportamento, na relação entre a Kira e o O'Brien. Então, isso me incomoda neste momento, entendeu? Tirando isso, tudo que eu queria falar do episódio, eu já falei.
E você, Castanha?
Não tem mais nada pra falar, não. Basicamente, são coisas comuns feitas em história. Eu só acho que a história do Trizal, seja o que for, mais crua e parece que sobreviveu melhor ao teste do tempo. A coisa do High Concept e a coisa Klingon me parece um pouco saturada já. Naquela época já parecia um pouco saturada. Não é desinteressante por completo, mas eu não acho tão legal, não. Já não acho mais.
E você, Lê, tem mais alguma coisa? Com certeza você vai querer falar alguma coisa sobre os atores. O Joseph Ruskin e o Phil Morris têm bastante outras participações. É gozado, né? Porque ambos participaram da série clássica, de filme, de Voyager. Então eles têm bastante relações, assim. E até outros personagens na própria Deep Space Nine.
Deixa eu só colocar umas trivias aqui que a gente acabou não comentando. Sobre Cyrano de Bergerac, já tinha tido um episódio da Nova Geração que teve uma encenação da peça. É o The Ninth Degree. É o 19º episódio da 4ª temporada da Nova Geração. Que o Tenente Barclay meio que vira Deus nesse episódio. Aí no começo ele encena com a Doutora Crusher, como se ele fosse o Cyrano de Bergerac. E ela, Roxanne. Logo no começo do teaser. Uma outra coisa que a gente acabou não comentando é que as reuniões do Odo com a Kira lá do repórter de atividade criminal voltaram. A primeira vez, pelo menos, que eu me lembro que a gente viu depois de Crossfire, que ele tinha parado, tinha pedido pra parar, lembra?
Sim, sim. Então, exatamente.
Pelo jeito voltaram aqui. Ele parece que começou a absorver melhor, né, o que tinha acontecido lá e os sentimentos dele pela Kira. O cenário ali onde o Quark luta ali, né, com o Topok ali, enfim, onde ele tinha treinado antes com a Jadzia também, é o mesmo cenário usado em Apocalypse Rising, que é o Hall of Warriors. Só que eles tiraram as estátuas e aquele tipo, tinha tipo um pedestal no meio ali, né, onde os caras estavam recebendo as medalhas. Como já estava agendado a gravação desse episódio aqui que a gente está comentando hoje, eles guardaram, vamos dizer assim, o cenário lá no Estúdio 30, lá da Paramount, que não era o local onde eles gravavam Jornada. Achei interessante isso. Sobre os atores, você já deu aí o Joseph Ruskin, que era o Tumek, né, que era o conselheiro lá da Grilka. Já havia aparecido na série clássica, né, Gamesters of Triskelion. Também tinha feito o informante cardassiano do Odo no episódio da terceira temporada de Deep Space Nine, né, Improbable Calls. E posteriormente ele seria visto como um oficial Sona no Insurrection, no filme, e um mestre Vulcano em Gravity, de Voyager e um Suliban, um médico Suliban, no piloto de Enterprise, o Broken Bow. O Phil Morris também participou da série clássica. Ele era criança ainda, ele tinha 8 anos ali quando ele fez Miri, da série clássica. Depois ele fez ainda uma ponta como o Cadete Foster na Star Trek 3, no filme. Acho que o papel dele mais importante aqui em Deep Space Nine não seria esse, não, como o guarda-costas da Grilka, não. Eu gosto muito dele em Rocks and Shows lá, como o Remata Clan lá, o terceiro lá, que vira primeiro. Aquele episódio sensacional, espetacular. E ele faria também o John Kelly, que era um astronauta lá naquele episódio Voyager, One Small Step, da 7ª temporada. Sétima, né? Acho que é 7ª. Ele fez o remake pra TV de Missão Impossível, o Phil Morris, onde ele interpretava o filho de um personagem da série dos anos 60. Ele era o Grant Collier, que era filho do Barney Collier, que era um personagem da série Missão Impossível dos anos 60.
Eu e por conhecer dele nesse remake. Nossa, agora que você falou, me veio tão claro na cabeça.
Então, ele fazia mais ou menos o mesmo personagem, só que o primeiro nome era diferente, depois a gente acaba sabendo que era o pai dele, tanto na série quanto na vida real, que fazia o personagem. Exatamente, o Greg Morris. E o Greg Morris morreu pouco depois da filmagem desse episódio aqui, em 27 de agosto de 96. Ele tinha acabado de filmar, então o Greg Morris acabou não vendo o Phil Morris nesse episódio aqui, que só foi ao ar, se não me engano, em outubro de 96. E ele, pra quem não sabe, ele audicionou pro papel de Cisco, mas ele foi considerado muito novo ali, tinha pouco mais de 33 anos ali, quando ele fez a audição. E aí o pessoal não achou que ele não conseguiria vender como o pai de um garoto e tal.
É, a mesma coisa com o Cid, né? Porque ele também tinha sido cotado pra fazer o papel do Cisco, aí acho que, na hora que começaram a ver os atores, acharam que não ia dar muito certo, né?
Eu não ia casar. Né? Mas o Cid era mais novo ainda, né? O Cid tinha 27 para 28 anos. Né? É. O cara ainda era um pouco mais velho.
Uhum.
Bom, a gente tem a presença da Mary Kay Adams, que ela volta como Grilka. Já tinha feito lá Grilka em House of Quark, da 3ª temporada. Lembrando que ela havia audicionado para o papel daquela bajoriana, a Shallan Arroyo, no Broken Link lá, que, enfim, seria o interesse amoroso do Odo, seria um papel recorrente, mas a Jill Jacobsen, infelizmente, não fez um bom papel e matou o personagem, vamos dizer assim. Mas aí a Mary Kay Adams fez, né, audição para esse papel, e aí falaram para ela, não, calma aí que você vai voltar ainda como Grilka. A gente gostou de você, a gente está fazendo um episódio aí, de novo aí, da Grilka com Quark. Bom, a gente teve a Rosalind Chow, né, que a gente já comentou, né, sociopata aqui do episódio. Era a 15ª participação dela aqui em Deep Space Nine. Ela já tinha feito 9 episódios na nova geração. E, enfim, ela só faria mais 4 episódios até o final da série. Tem gente que não gosta dela e tal. Eu até gosto dela, assim. Acho que esse papel de esposa do O'Brien, meio passivo-agressivo, acho que ela faz bem. E eu queria citar um filme aqui. O Fernando citou aí o Roxanne, né, de 1987, que é um baita filme. Tem um filme que eu assisti recentemente, chamada Admiradora Secreta, de 1985. Tem no
Rapaz!
YouTube.
Tem no YouTube?
Tem no
Eu
YouTube.
Lembro desse filme. Vou rever.
Então, esse filme, ele tem alguma coisa assim de, vamos dizer assim, de ajuda da pessoa estar apaixonada e recebe ajuda de uma terceira pessoa que está apaixonada por essa primeira, vamos dizer assim.
É um filme é aquele que a lourinha é baterista? É esse?
Não, esse aí
tem uma lourinha que é baterista?
Esse não, é o alguém muito especial.
Esse é alguém muito especial.
Esse é alguém muito especial, tá. Escrito pelo John Hughes.
Exatamente.
Ah, tá certo.
Com o Eric Stoltz, né, que você tá falando.
Exatamente, lembrei.
Esse Admiradora Secreta é com o C. Thomas Howell, com a Lori Loughlin, a Kelly Preston, que depois foi ser esposa do John Travolta, já falecida, né? Faleceu agora em 2020, coitado. Mas tem um pessoal conhecido também das antigas.
Eu não sei se eu me sinto pior por ela ter morrido ou ela ter casado com o John Travolta.
É, enfim. Pois é. Mas é um filme legalzinho, tá? Lá dos anos 80. Enfim, engraçadinho. Passava muito em Sessão da Tarde, lá nos anos 80.
O nome em inglês desse filme é aquele não sei o quê, em Pink, lá?
Não, essa é Pretty in Pink, não. Essa é a Garota de Rosa Shocking que você tá falando.
Ah, tá. Entendeu? Eu confundo esse o nome desses filmes todos aí, dessa fase.
Esse é o seguinte, o cara tá apaixonado por uma... Ele tem uma amigaça, assim, e ele tá apaixonado por uma loira lá, que é aquele Preston, uma bonitona. E aí ele escreve uma carta e fala assim pra amiga dele, pô, entrega pra mim, pra ela. E aí a amiga dele, que gosta dele, quer sair com ele, mas ele não percebe, ela abre a carta lá, usando o bully, né? Negócio lá do vapor do bully, vê que a carta tá uma porcaria e escreve uma carta melhor e assina como ele e manda lá pra, pra Lourinha. Aí a Lourinha meio que se apaixona por causa da carta, entendeu? E aí, ah, manda, fala pra ele mandar outra pra mim. Aí o cara vai e escreve outra carta. Um lixo também. Ela abre também lá no bully e escreve outra carta lá pra Lourinha. Enfim, o, aí no final...
O título original é, literalmente, Secret Admirer.
Desse de 85.
Isso, exatamente.
Isso, então. É um filme bacaninha. Tem alguma coisinha aqui, né? Uma sombra aqui do, do Cyrano de Bergerac, desse episódio aqui. Pra galera das antigas aí, que nasceu antes de 1980, acho que vale, vale uma conferida aí, uma relembrada. E, da minha parte, era isso.
Muito bem. Então, vamos para as notas de Looking for Parmar in All the Wrong Places. Diga lá, Castanha, quantas estrelas?
Esse vai ter que ficar com 2,5.
E você, Fernando?
3 baldes do outro.
E você, Alê?
3 estrelas.
Eu vou ser mais conservador aqui, eu vou com o Castanho e vou colocar 2,5 estrelas. É um episódio interessante, tem algumas coisas interessantes, mas tem algumas coisas assim que acabam, não sei, acabam me incomodando um pouco, assim, embora muitas coisas vocês tenham colocado aí, uma visão diferente que me fez ficar aqui refletindo e tal, mas não é um episódio que me chame a atenção, fala assim, nossa, vou querer rever sempre, né? Mas é ok, e é sempre aquela coisa, episódio Klingon com Ferengi, são as duas raças que eu menos gosto aqui. Sempre aparece, mas enfim, eu acho que a combinação não deveria ajudar, mas acho que eles conseguiram fazer algo bom, mas assim, não é algo que me conquista muito. Muito bem, então acabamos mais um episódio. Fer, Castanha, Lê, muito obrigada pelo bate-papo.
Imagina. Agora deixa eu voltar a Looking for Parma.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Looking for Parma é procurando leite, pó, é isso? Alguma coisa assim?
Parmalat.
É o sono.
Muito bem, obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do TB, lá no YouTube. E a gente se vê daqui 15 dias. Até lá!